necessariamente precisamos votá-lo hoje como portaria. Isso é uma possibilidade. O que eu considerei em conversas anteriores com o Raí e com a Juliana é que, depois daquela resolução, né, que você enviou como um dos anexos e que é citada nos considerandos, né, da possível portaria, que é uma resolução da Secretaria de Direitos Humanos, Minorias, enfim, tem o nome cumprido, né, do Ministério da... vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos na época, que é de janeiro de 2015, né? A partir dessa resolução, criou-se, então, vamos dizer, aí tem a questão da força normativa dos documentos, né? Mas, no mínimo, uma expectativa muito forte de um direito já assegurado. Mas muitas entidades, muitas instituições, como o Colégio Dom Pedro II e algumas universidades, fizeram normas internas regulamentando isso, né, para garantir internamente, né? Então, um eventual documento seria um documento que reforçaria um direito que já está dado, né? Quer dizer, então, em nenhum momento isso foi posto em questão, porque eu soube que houve discussões, assim, como se...
A gente vai explicar, eu vou explicar depois, tá. Né? Você vai entender.
Tá. Eu só queria dizer isso, né? Quer dizer, a iniciativa, né, que na verdade foi uma coisa que partiu do Raí como membro da comissão, é no sentido, né, se houver alguma coisa, no sentido de reforçar esse direito. Né? Ninguém está colocando em questão aqui. Né? A gente sabe que há pessoas na comunidade, houve uma discussão por e-mail na época da audiência pública, todos sabem disso, né? Não é segredo para ninguém, há pessoas que se posicionam pessoalmente de maneira contrária a isso. Né? Mas em nenhum momento foi a posição da pró-reitoria minha, né, enfim, ou da comissão. Pelo contrário, né? Nós desde aquela época temos apoiado isso e achamos que se eventualmente não está claro para a comunidade que é um direito assegurado, esse documento apenas reforçaria isso, se quiser essa ideia. Podemos passar a pauta, então? Bom, o primeiro assunto, que foi o assunto que nos levou a adiar a data da reunião, é exemplo do que aconteceu na última reunião ordinária, são os recursos ao resultado parcial da primeira chamada da lista de espera do processo seletivo. Né? Nós tivemos na última reunião a discussão dos recursos do primeiro resultado final. E, como vocês sabem, né, faz parte das atribuições da CEPAF, segundo a resolução Consumo 107, que a instituiu, aprovar aprovar os recursos, mas onde é que está? Não estou achando. Ah, desculpa, é que estava frente e verso. É o inciso 11 do artigo 1º, né? Atuar como instância superior para receber e analisar recursos, decorridos em deferimentos, etc. Então, eu passo a palavra à Tatiana Izumi para que ela fale sobre os recursos.
Precisa de microfone?
Acho que sim, né?
Então, vou pegar.
Senão, depois avisando, eu tenho um trabalhão para ouvir.
Boa tarde. Considerou outros documentos que a pessoa entregou, mas ainda assim ultrapassava a regra, então não foi deferido. Um foi foi um recurso em relação ao auxílio moradia, aquela questão da distância, falava que o edital coloca a distância de até 75 km. Esse estudante mora na Baixada Santista, em São Vicente, ele não estuda à noite, porque da última vez que a gente analisou os recursos, né, tinha aquele critério que ele estudava à noite, não ia conseguir chegar em casa e tal. Ele estuda de manhã, mas aí nós vemos que para ele conseguir pegar o ônibus em São Vicente, chegar aqui às 8, ele precisaria pegar o ônibus 4h45, que é o horário que a gente viu que era possível consultar lá os horários de ônibus de São Vicente para... Na verdade, era São Vicente para o Jabaquara e do Jabaquara para cá, né? De São Vicente para o Jabaquara, ele precisava pegar um ônibus muito cedo, até aí não era impossível, mas aí nós vimos que da casa dele para a rodoviária não tem transporte público nesse horário. Então foi deferido. E um recurso era por divergência entre receitas e despesas. A pessoa entregou outros documentos complementares, que aí nós aceitamos porque percebemos que não havia divergência, que na verdade foram só documentos que ela deixou de entregar quando ela entregou a documentação, né, que poderiam esclarecer. Então, sendo que ela esclareceu, foi deferido também. Aí, esse último é sobre a disponibilidade de bolsas que nós ainda temos disponível. Auxílio Alimentação 2 já acabou. Auxílio Alimentação 1, a gente ainda tem 151, 43 bolsas de permanência, 138 auxílio de moradia e... Ah, não, tem um só auxílio creche. Esse daí eu acho que eu errei na hora de digitar, porque a gente concedeu 19 e tem um disponível. E 450 pessoas que ainda estão na lista de espera para serem convocados para entregar documentação, aquelas coisas todas. E aí uma coisa, dessa parte que eu até queria ver com a comissão, é que a gente pretende chamar essas 450 e analisar a documentação de todos. Como os recursos têm que passar pela CEPAF, eu não sei como, e assim, em função da gente, está toda vez atrasando, né, as reuniões, mudando o cronograma e tal. Eu imagino que uma forma de não acontecer isso todo mês é não fazer chamadas, né, chamadinhas da lista de espera, já chamar os 450 e em algum momento analisar os recursos, né, de todas essas pessoas, enfim. Pelo cronograma que a gente fez brevemente, nós conseguiríamos fazer isso em setembro, mas em setembro não tem reunião.
Mas para ser extraordinário.
Haveria duas opções, né? Seria a gente fazer uma reunião extraordinária, com risco de não ter o quórum, ou eventualmente eu aprovar de referêndum a decisão sobre os recursos e na reunião seguinte, né, nós submetemos à comissão.
Vai ser uma boa opção.
Podemos seguir uma dessas alternativas? A gente pode tentar marcar uma extraordinária e se não houver quórum, a gente faz de referendo. Com relação, então, foram três recursos, dois deferidos e um indeferido, é isso?
Isso.
Tá, alguém tem alguma manifestação sobre isso? Podemos considerar aprovada a decisão sobre os recursos? Alguém contrário? Abstenções? Bom, então, com isso nós vencemos o segundo ponto. Aí nós temos, como um terceiro ponto, uma proposta de regulamentação do auxílio emergencial que é previsto na resolução constitucional de 88. Não sei se pessoal do DCE não tem ninguém, né? Do
só
DCE.
Tem arrastado já.
Você chegou a participar da reunião sobre a portaria?
Sim.
Participou, né?
Sim.
Tá.
É, não foi nada pra gente, pra apresentar o Carlos Eduardo do DCE, que ele teve nessa reunião, só que hoje ele tá aqui.
Tem nenhuma solução, cara?
Você não...
Não,
não. Não, é que a gente tinha a proposta. Acho que é mais fácil a gente passar por e-mail, então. Porque a gente pode resgatar as questões que a gente conversou no dia. É a Laurielen, né?
Uhum.
A Laurielen estava na reunião. As modificações e teve algumas sugestões pontuais da sessão de bolsas, lembra?
Isso.
Que eu ia conversar com eles, que eu trago hoje pra gente. Achei que eu tinha te passado. Bom, na verdade, a questão do auxílio emergencial é uma questão, né, que foi levantada na reunião passada pelo Cadu, do DCE, que estava aqui. É, a gente estava propondo a criação dos GTs, né? Aliás, a gente precisaria falar sobre os GTs também, né, antes do final. E aí ele propôs, né, que fosse criado um GT específico para tratar do auxílio emergencial. A gente se reuniu, né, e fez essa proposta de portaria que regulamenta o edital, porque é uma previsão de regulamentação na Resolução 88.
Tem a Resolução 88? Fácil aí?
Como a regulamentação nunca tinha sido feita, né, essa modalidade do auxílio emergencial que está prevista na Resolução 88, ela sempre foi um tanto polêmica, né? Quer dizer, então, porque não havendo uma definição clara do que seria uma situação emergencial, muitas vezes os alunos solicitavam, né, a equipe estava envolvida com as decisões a respeito de um edital principal, né, daqueles que a gente solta uma vez por ano, não tinha condição de analisar. Muitas vezes os pedidos vinham de pessoas em situação muito semelhante à daquelas que estavam concorrendo aos auxílios regulares, né, digamos assim. Então sempre houve uma indefinição, né, um quadro meio nebuloso em relação aos auxílios emergenciais. Então a ideia, né, há algum tempo da sessão de bolsas nossa no PROAP era de regulamentar, que é o que está previsto no artigo 16. Né? Então o artigo 16 ele prevê então, o auxílio emergencial com uma subvenção financeira com periodicidade de desembolso mensal e por tempo determinado, né, isso é um elemento importante, destinado aos casos excepcionais de vulnerabilidade e risco social. Então o estudante poderá solicitar a inclusão nas outras modalidades, isso é uma ambiguidade da resolução, né, porque ela, ao mesmo tempo que define o emergencial como uma modalidade, vincula ele a outras modalidades, isso é algo que a gente poderia, né, na revisão da 88, que é um dos GTs, mexer nisso para deixar mais claro como uma modalidade à parte. E aí no parágrafo segundo vem essa questão, né, situações que caracterizam o auxílio emergencial deverão ser definidas e acompanhadas pela equipe multiprofissional de saúde e serviço social, né, que seria a equipe da PROAP, e a manutenção dos benefícios estará vinculada ao parecer mensal da equipe. E o prazo de concessão será de 1 a 6 meses, né, então havia essa vinculação. Então seria necessária essa definição, que a princípio é deixada para a equipe, mas desde o princípio, né, quando eu assumi a PROAP, já existia esse entendimento, né, que o ideal seria uma definição oficial da PROAP, né, para que se estabelecessem critérios mais claros e seguros para serem seguidos na análise de cada situação particular. Então aí surgiu a portaria. A gente já vinha discutindo há algum tempo essa portaria e ela, enfim, acabou chegando a essa versão. Aqui. Então tem os considerandos ali, né? E aí, na primeira sessão, a modalidade. Né? Então, aí a gente já caracterizaria o auxílio como uma modalidade. E aqui está o elemento importante. Né? Esse primeiro parágrafo é o cerne, né, da resolução. Ele define o auxílio emergencial como um subsídio financeiro, com prazo determinado, concedido aos docentes de graduação em virtude de um fato recente, grave, excepcional e inesperado, nos termos do artigo 16 da resolução Consúnio, com a finalidade de prover condições mínimas de permanência na Universidade Federal do ABC, quando constatado pela equipe técnica da seção de bolsas da PROAP, o comprometimento de tais condições em razão do fato mencionado. Então, aqui a gente fez as mudanças em relação à versão que a gente discutiu naquela reunião do GT, que foram propostas pela equipe de bolsas, estão marcadas em vermelho. Então, essas são as questões que a gente, a princípio, né, são mais importantes de discutir, porque a versão anterior, ela já havia sido, né, quer dizer, ela foi discutida no GT, né, que contava com o pessoal do DCE e a Lauriele. Então, na verdade, a gente achou que, quando a gente pensa num fato que justifica a concessão do auxílio emergencial, o que pode acontecer? Por exemplo, né, você tem uma família, um membro da família, que era uma das principais fontes de sustento da família, morre repentinamente. Né? Ou uma pessoa que era o arrimo da família perde o emprego. Né? Quer dizer, então, são situações, fatos, que têm que ser recentes, né? São excepcionais, ou seja, não estão dentro do esperado, inesperado e grave. Né? Achou que era importante incluir essa palavra na caracterização do fato. Tá, então, esse é o principal parágrafo, o principal artigo da resolução, da portaria. E aí a gente teria esse parágrafo primeiro, né, não caracteriza o fato excepcional previsto no caput, a interrupção de bolsa ou auxílio concedido pelo FADC em virtude de indeferimento, perda de prazo, reprovação por frequência ou descumprimento de qualquer outra obrigação do beneficiário prevista no artigo 23 da resolução consumo. Né, qual que é a ideia? E muitas vezes, né, a gente passou por situações assim, né, o estudante que perdeu a bolsa, porque, por exemplo, teve reprovação por falta, né, quer dizer, existem lá algumas previsões de casos em que se perde a bolsa. Ele usar o argumento da perda da bolsa como sendo um fato recente, excepcional e inesperado, para justificar o auxílio emergencial. Né? Então, o entendimento da sessão de que isso não seria o caso e a gente achou importante deixar isso explícito. Né? Então, aqui a gente só acrescentou o indeferimento, na verdade não é uma mudança tão substantiva. Né? Na verdade, a gente acrescentou isso para deixar claro. Serão consideradas para a concessão do auxílio situações transcorridas após o período de inscrição no processo seletivo de bolsas e auxílios, bem como casos de estudantes que ingressaram por transferência externa ou mobilidade acadêmica após o referido período, né? Desde que estejam de acordo com o decreto, com o artigo 5º do decreto, que é o decreto do Penais. Qualquer ideia, ou seja, são estudantes que não tiveram a oportunidade de concorrer em igualdade de condições com os outros estudantes a um edital regular da PROAP. Então, essa é a ideia. Parágrafo 3º. Será caracterizado como fato recente evento ocorrido até 2 meses anteriores à solicitação do auxílio? Aqui, na verdade, houve uma mudança. A gente tinha pensado em 4 meses por causa do nosso quadrimestre, lembra? A princípio estava 3, mudou para 4, a sessão achou que seria muito tempo, né? Que na verdade 2 meses seria o razoável, mas isso é uma coisa talvez para a gente discutir, né? Se seriam 3, que é mais ou menos imaginar o seguinte, quer dizer, aconteceu alguma coisa grave que mudou a situação socioeconômica da pessoa e aí ela, né, tem um certo tempo para vir solicitar o auxílio, né? Então não faz sentido que seja muito tempo. Então teria que ser alguma coisa, né? Havia gente que achava até que deveria ser algumas semanas, né? Enfim, talvez. Mas a gente entende que às vezes o aluno, no impacto do que aconteceu, então leva algum tempo até se dar conta, né? Até cair a ficha e se dar conta que pode pedir o auxílio emergencial. Então daí um tempo um pouco maior. Não sei, alguém gostaria de comentar esse ponto?
Eu acho que é importante a gente observar essa condição, né, de que se é algo grave, urgente, né, e que a pessoa às vezes não está em condições até de se manifestar sobre isso, de procurar. Porque assim, é algo que é externo à universidade, não é uma condição externa à universidade, a última coisa que a pessoa vai pensar é procurar a universidade. Ela vai primeiro se afastar, talvez tranque, quadrimestre, né? Nesse período é importante que seja bem justo, né? Então, assim, algumas semanas é algo que às vezes não dá tempo de processar realmente, né? E aí essa questão de 2, 3, 4 meses, né, teria que ser deliberado, assim, com todos que estão aqui presentes, no caso da comissão.
Quando a gente pensa quando a gente faz uma lei, né, a gente sempre fica tentando imaginar situações, né, mas a gente nunca dá conta de fato, né, das situações que aparecem. Então, na verdade, é uma tentativa de achar um ponto de equilíbrio. Talvez no futuro situações venham nos mostrar que não era preciso tanto tempo ou precisava de mais tempo, né, então não sei. Não sei se a gente deixa em 2 ou... Lídia.
Periodicidade de abertura dos editais da PROAP?
Eles são, a princípio, anuais.
Anuais.
Normalmente, ele é aberto, a gente está até estudando, talvez no ano que vem, mudar um pouco a sistemática. A gente já usou diferentes modelos, uma hipótese seria fazer um edital para ingressantes e outro para veteranos, enfim, para facilitar o fluxo, mas tem sido uma vez por ano. Ele é aberto em fevereiro, coincide mais ou menos com o período, né, de matrícula, e aí ele fica, né, aberto até final de maio. Os resultados saem no começo de junho, porque o aluno ele vai começar a receber em julho, referente a junho. Então fica aí um período de 3, 4 meses que a equipe fica trabalhando muito, né, na análise da documentação, um trabalho realmente muito intenso, né? E aí esse período é um período em que, de fato, né, o vínculo é com o edital principal. Então, a princípio, né, o emergencial ele ocorreria no restante do ano, ou seja, entre julho e janeiro do outro ano. Né? Fala, Pamela. Será que está dando para vir ou está bom usar o microfone?
Só uma dúvida, se o aluno acontecesse o que ela supôs, o aluno trancasse o quadrimestre em decorrência de alguma coisa que aconteceu. E esse aluno voltasse antes ele poderia solicitar a bolsa? Eu acho que esse caso tinha que estar previsto, porque 2 meses ele não daria tempo, né? Se ele trancou, ele vai ficar 4 meses afastado, e às vezes nem o prazo de 4 meses vai ser suficiente, porque às vezes até a volta dele pode ser lá, dá uns 5 meses. E aí ele poderia solicitar, tipo assim, sem como prever esse tipo de caso, porque senão demoraria muito até o próximo edital, né? Pode acontecer, e aí o aluno fica descoberto.
Eu acho que, não sei, talvez 4 meses sejam suficientes, mas acho que a gente pensou nos 4 meses também, supondo uma situação como essa, né?
O aluno só pode pedir esse auxílio emergencial se ele estiver matriculado no quadrimestre. Por exemplo, se ele trancar, ele está descoberto por isso. Estando matriculado no curso com o quadrimestre trancado. Porque aí a gente pode pensar por uma outra lógica, né? Qual é o período de trancamento de quadrimestre? Sem justificativa, tem um período bem curto, com justificativa, que no caso, né, dependendo,
seria com justificativa.
Ele poderia trancar com justificativa, ele deixa de estar coberto? Talvez aí a gente não precisa mexer nessa questão do tempo, mas vincular talvez isso, né, ao período de trancamento. Né? Porque se ele decide trancar, ele também acho que já está apto para decidir se ele pede.
Ele pode pedir quando? A gente teve casos assim, né? Ele, estando trancado, ele tem que estar matriculado quando começar a receber o auxílio. Então, vamos dizer, porque...
Quando ele assina o termo de outorga, ele precisa estar matriculado. Aí, esses casos que nem você falou, que nem a Pamela falou, sobre, né, aconteceu algo grave, a pessoa precisou trancar, e, assim, a gente pode considerar que o fato recente para a concessão do auxílio é o retorno da pessoa.
Não, acho que não, porque o está explícito que é o fato grave que... Mas se forem 4 meses, eu acho que dá esse tempo, né? Porque ele pode fazer o pedido do auxílio antes de voltar às aulas, né? Porque também tem um período de tramitação, como vocês vão ver aqui, né? Quer dizer, não é uma coisa imediata. Então, ele vai ter que pedir um certo período de 1 mês para que a coisa seja analisada, para que então seja concedida, quer dizer, então vai ter um tempo antes dele começar a receber. Então, ele pode estar trancado e fazer o pedido. Então, se a gente deixasse talvez 3 ou 4 meses, cobriria melhor essa situação.
Eu achei 2 meses bem pouco, assim, para contar todas essas situações. Acho que a gente tem que voltar para os 4 meses.
O argumento dos 4 meses, no nosso caso, tem aquela questão do quadrimestre, né? Que é, inclusive, por exemplo, tudo na UFABC funciona segundo essa lógica, né? A prorroga, por exemplo... Na pós-graduação, eu lembro quando a gente estava fazendo o regimento da pós-graduação em filosofia, tinha essa questão, é padrão em outros lugares, né, você ter 6 meses, pede a prorrogação por 6 meses. Aí o pessoal da pós falou, não, 6 meses não dá, porque aqui ou é 4 ou é 8. Aí a gente optou por 8, então tem essa quase uma unidade de medida. Né? Eu, por mim, poderia voltar a 4, assim, não me oponho a ideia. Acho que dá para... Eu acho que esse argumento, né, do eventual trancamento, do tempo, porque eu acho que os 4 meses cobrem. Né? Porque mesmo que a pessoa tenha pedido trancamento, sei lá, no primeiro mês do quadrimestre, né, quando aconteceu o fato, ela vai ter um tempo, ela já pode pedir antes de começar o próximo quadrimestre. Né? Bom, aí no artigo 2º menciona os objetivos do auxílio, isso é parecido com os objetivos dos outros auxílios, que estava na resolução 88, acho que a gente não precisa ler aqui. A quantidade de auxílios a serem concedidos está condicionada à disponibilidade de recursos orçamentários. Isso é uma coisa que também está sempre colocada em todas as normas que falam de bolsas, porque evidentemente só dá para conceder bolsa se houver recursos. O valor do auxílio emergencial será equivalente aos valores pagos como bolsa permanência e ou auxílio moradia e ou créditos do auxílio alimentação em vigência. Tá? Ou seja, aqui a gente procurou, né, isso a gente fez junto com a Lauriela e o pessoal lá, deixar claro o seguinte, né, pode acumular os 3 ou pode ser só 1 ou só 2. Né, então, daí o EOU, e a gente colocou, fica a cargo da equipe técnica a decisão sobre o acúmulo ou não desses valores, tendo em vista as especificidades de cada situação. Então, a equipe vai analisar, tendo, né, por base, né, os critérios que são adotados, né, nos outros editais, para ver a gravidade da situação e quais auxílios se justificam. Né? Quer dizer, o auxílio moradia, por exemplo, vai fazer sentido se a pessoa né, se a família da pessoa mora a mais de 75 quilômetros, enfim, aí vai adotar certos critérios, né, e assim por diante. Então pode acumular, mas isso vai depender da análise da sessão. Bom, aí o pagamento será mensal, o auxílio será pago em conta do Banco do Brasil, acho que isso é tranquilo, alguma coisa mais técnica. Solicitação, o estudante será convocado para entregar documentos que comprovem, né, a situação. Ah, isso a gente acrescentou, né, a pedido da sessão de bolsas, que é uma coisa que também está no nosso edital principal, né, que é uma questão que também gera alguma polêmica, né, que é a questão dos estudantes emancipados e ou que se declaram independentes, e que eles não estariam desobrigados de apresentar a documentação de sua família. Fala.
Eu estou emancipado da minha família desde os 18, e desde os 18 me autossustento.
Uhum.
Então não tenho ajuda nenhuma no financeiro da minha família, e a gente, inclusive, não tem uma relação, que eles saibam do que acontece comigo. Então eu acho que eu fico me colocando no lugar, eu não preciso de auxílio, trabalho, funcionário público, mas muitos LGBTs, por exemplo, em específico, passam por esse caso, ser expulso de casa. E eu sempre achei muito complexo isso, vincular a pessoa sempre à família. Eu acho que aí poderia ter um adendo falando que tem que passar por uma análise do serviço social, ou coisa assim, porque eu acho que fica muito categórico. E as pessoas que vão precisar de auxílio emergencial, muitas vezes foram aquelas que foram expulsas de casa, ou que são órfãos, ou coisas assim. Então, acho bem complexo esse artigo aí. Tem que ser modificado.
É, talvez a gente possa dar uma outra redação, mas a ideia que orienta, né, essa norma é que a gente tem que se precaver, né, na concessão das bolsas de possíveis fraudes. Né? E uma possível maneira de fraudar, que acontece aqui em outras instituições, a gente tem, né, conhece muitos casos assim. O estudante mora com a família, os pais são bem de vida, mas ele se declara independente para poder receber a bolsa. Como é que fica? Né? Quer dizer, então, só a declaração de que ele é independente é muito complicado a gente aceitar. Porque a gente tem a Controladoria Geral da União, a auditoria, verificando como é que a gente faz o processo. Então, ele não pode aceitar somente a declaração. Né? Então, aí o que acontece? A gente teve no edital principal nosso, eu já te passo a palavra, Tati. A gente teve no edital nosso, pelo menos um caso, talvez haja mais, mas um caso que eu sei, de um aluno que tem essa situação. Ele é gay, né? Foi expulso de casa pelos pais, não se relaciona, enfim, brigou com a família, né? E isso foi levado em conta pela equipe, né? Fato, chegaram a ligar na casa dele, quer dizer, falaram, as assistentes acabam, né, com o know-how que elas têm e tudo, percebendo, né, se aquela situação procede ou não. Né? Em princípio, as equipes de bolsas aqui em outras universidades têm a possibilidade de ir até o endereço, verificar, que a gente poderia investigar até mais a fundo, né? Mas a ideia seria verificar se o que ele está dizendo confere mesmo com a realidade ou não. Né?
Só adaptar então a redação. É bom ficar no papel, né? Não ficar subjetivo, porque senão depois a gente não está aqui amanhã, outra pessoa que está responsável pelas bolsas vai no sentido da palavra mesmo, aí fica bem complexo. Então, no caso de recursos, por exemplo, podia colocar...
Talvez a gente pudesse colocar o seguinte. Os estudantes emancipados, ou que se declaram, etc., não estão desobrigados a apresentar a documentação da sua família, vírgula. Salvo nos casos em que a equipe... em que a sessão de bolsas... considerá-lo dispensado dessa formalidade.
Okay. Até mesmo durante o nosso processo seletivo, assim, teve um caso só, foi
considerado.
Uma pessoa, né, tinha sido superior, e só dessa vez que a gente conseguiu, por causa dessa, né, dessa
considerá-los
as. Eu tinha amigo superior, tinha me ajudado, minha hora que eu vim para cá, para fazer coisas para ela, então eu tinha um vínculo, né, com a família, e eu me exatamente. E tinha nível superior, assim, escrever o superiormente como independente, né? Então, teve um caso assim, os outros todos, todos os independentes foram entrevistados. Né? A gente não consegue entrevistar todo mundo que participou do processo, mas a gente acordou que ia entrevistar todos aqueles que se declararam independentes. Alguns entregaram documentos da família, outros que não entregaram, a gente entrou em contato com a família, né, familiares, a pessoa manda para mim, não mais liga aqui. Aí não tem, a gente aceitou a inscrição da pessoa. Então, a gente faz o contato, a gente faz a entrevista para poder, não estamos desobrigados, também não significa que estão obrigados. Né?
Mas eu acho que assim fica melhor.
Que é o que já vem ocorrendo na prática, né? Mas não estava...
Eu acho que o fato de colocar não estão desobrigados, como você falou, não parece que eles são obrigados. Eu acho que pode ser comentado e considerar casos omissos serão tratados pela equipe, porque na verdade se não fica uma coisa, deixa uma brecha...
Deixa uma brecha, para muita gente ficar...
Eu acho que nesse caso, para evitar frágeis, não podemos deixar brechas.
Casos omissos, fica legal. Casos omissos.
Porque tem isso, né? Quer dizer, na verdade, não estão desobrigados. Né? Não quer dizer que. É uma sutileza, né? Mas. Vocês acham que é.
Casos omissos, né? Acho que fica bom. Porque abrangente, fica muito mais abrangente até mesmo do que isso.
Então, tira essa frase que a gente acrescentou.
Consigo passar algum problema?
Tudo bem. Isso é uma coisa que a gente mudou.
Não,
também.
Colocar casos omissos. É substituir. Casos omissos serão avaliados pela.
Sim, pela comissão. Porque daí quando ele não leva a documentação familiar, no caso, cabe-se uma investigação para saber o porquê. É isso.
Casos omissos, só colocar isso lá.
É que os casos omissos geralmente vêm nas considerações
finais.
Considerações
finais? Então, beleza. Então, beleza.
Eu acho que talvez uma coisa um pouco mais específica fosse melhor, né? Assim, no sentido de reforçar. Talvez um parágrafo terceiro. Não sei, eu acho que a formulação com aquela frase não estava de todo ruim, apesar da consideração do professor Jean-Jacques.
Eu também acho que
não. Porque talvez a gente possa acrescentar a razão pela qual a comissão dispensaria.
Sim.
Salvo nos casos em que a sessão de bolsas considerá-lo dispensado, por entender que o seu vínculo com a família, né, que ele não tem vínculo com a família. O vínculo com a família está efetivamente rompido. Serão dispensados. Por entender, eu acho que não repetimos os casos, né? Por entender que o vínculo familiar.
Ou ser averiguado, né? Porque entender é o subjetivo de nada. Caso seja averiguado.
Verificar.
É verificado. Caso seja verificado.
Por verificar.
Por verificar isso.
Que o familiar está efetivamente cumprido. Que eu acho que aí amarra. Dispensado porque verificou. Acho que está bom.
Está ótimo.
A questão do período aí é uma questão um pouco mais técnica que a gente mudou, né? Porque a equipe de bolsas considerou o seguinte: elas precisam de um tempo para analisar o caso. A gente tinha deixado de 20 a 30 do mês, né? Só que aí elas teriam 15 dias para analisar e assinar o termo de outorga, para todo o processo correr, fazer análise, chamar para uma entrevista, assinar o termo de outorga. né? Porque mais ou menos até o dia 15 tem que enviar a folha de pagamento. Então ficaria muito curto. Então elas acharam preferível antecipar para 10 a 20 para ter 25 dias para o processo. Acho que tudo bem, né? Bom, aí para habilitação, né, tem que ter a conta bancária. As obrigações são semelhantes às obrigações dos outros auxílios. Não tem nada muito específico. Então, tem esse caso, essa questão do trancamento também. Né? Nos casos de trancamento de matrícula previsto na resolução 63 do CONCEP, que são os casos em que, por motivo de saúde, recentemente foi modificada essa resolução, passou a incluir casos de morte na família ou doença de uma pessoa na família que a pessoa tem que acompanhar, enfim, então foram incluídos mais alguns casos. Então, nesses casos, além de fazer o trancamento, né, junto à Prograde, ele tem que apresentar uma justificativa para manter o auxílio, mesmo estando com o trancamento. Aí, cancelamento, também é semelhante aos outros auxílios. Mas, depois do cancelamento, das disposições finais. Tá, que também são procedimentos
padrão, né?
Padrão. O que era o artigo 16 que a gente eliminou, você lembra, Tati?
Complemento mensal.
Ah, sim. É que, na verdade, o acompanhamento mensal, viu, Lauriele, você que estava na reunião, tinha um artigo que previa o acompanhamento mensal. Só que a gente entende que, como o acompanhamento mensal já está previsto na resolução consumo, né, não era necessário explicitar aqui. Né, porque, às vezes, inclusive, dependendo da época em que ocorreu o auxílio, pode ser difícil para a equipe fazer o acompanhamento mensal tão rigorosamente. Se estiver no período, por exemplo, ele pediu um pouco antes, aí se justapõe com o período de análise da documentação do processo principal. Né? Às vezes pode ser que elas tenham que fazer bimestralmente, né? Enfim. A gente achou que não precisava constar aqui o acompanhamento mensal.
Vocês acham que não dá para ele? São só duas
câmeras mais sociais. Possível, né?
Na verdade, o acompanhamento mensal que a gente já faz, tipo, os bolsistas, é um acompanhamento, né, que a gente consegue com informações até do programa, de trancamento, informação de frequência, essas coisas.
Né, mas são os
né? A resolução, ela fala sobre pareceres mensais. Assim,
os estudantes são bolsistas, né? Quer dizer, eles também eventualmente vão até a sessão, tirar dúvidas, conversar sobre a situação deles, dependendo da coisa, eles são encaminhados para psicossocial, né? Bom, acho que é isso então. Vou colocar em votação. Favoráveis à portaria, permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Então está aprovada a portaria e com isso nós passamos para a proposta de resolução que regulamenta e garante o uso dos banheiros, vestiários e espaços segregados por gênero, assunto a ser relatado pelo Raí.
Então, pessoal, a gente tem que fazer algumas considerações iniciais. Por mais que a gente fez audiência pública em outubro, por mais que... Tá ligado?
Acho que está desligado. Raí, tem que falar bem perto.
Então, por mais que seja público e notório essa questão, por mais que até tenha aparecido a Procuradoria Geral da União, tenha... portarias da Defensoria Pública do Estado. O Estado de São Paulo, diferente dos outros estados, tem lei própria, duas. O governador do Geraldo Alckmin, eu mandei os links para vocês, não dava para mandar tudo, que é muita coisa. Mês retrasado, ele fez um decreto, ele fez um pronunciamento oficial na página do Estado, do Governo do Estado, dizendo que...
Um pouquinho mais devagar.
que o governo do Estado dizendo que a lei é, a 10.448, ela tem que ser aplicada nas escolas estaduais, em todos os estabelecimentos estaduais, com respeito ao uso do banheiro, de acordo com o gênero que se reconhece. Isso, então, ou seja, nós temos leis na esfera municipal, quer dizer, decretos na esfera municipal, decretos na esfera estadual, Estado de São Paulo, tá? Porque os outros estados quase não têm isso. Nós temos portaria da Secretaria de Direitos Humanos, portaria 12. Nós temos o decreto que a Dilma fez, foi a última coisa que ela fez no mandato dela, que foi o decreto sobre o nome social uso do banheiro, para os órgãos federais aqui no órgão federal. E temos também um monte de resoluções que o Brasil é signatário, internacionais, que tratam desse assunto. Mas, enfim, eu não vou entrar muito no mérito da lei. A Beatriz é do Direito de São Bernardo, o coordenador do Direito de São Bernardo, Yevi, né, no grupo de Vim, né? Então, assim, aí vocês vão entender por que até o coordenador da Faculdade de Direito de São Bernardo queria vir. Porque é o seguinte, nós começamos essa negociação em 2015, quando houve as fechações com o Galati, que era o atual proveitor. Ele tinha o entendimento seguinte, que não precisava de votação, que ele poderia fazer. Ele chegou para nós, o Galati, e falou, Raí, Juliano estava presente, escolham a placa do banheiro que a gente coloca, daqui 90 dias está nos banheiros. Só que vocês têm que sentar com os coletivos e definir essas placas. Só que acabou a gente não definindo as placas, aí houve o caso da funcionária trabalhadora terceira, que ela sofreu transfobia, ela era proibida, ela já estava um ano aqui dentro, há um ano ela era proibida de usar o vestiário masculino e feminino. Masculino, quer dizer, um vestiário feminino e banheiro feminino. E ela falou, ela procurou a Prisma, não foi a Prisma que procurou ela. Ela é uma situação muito difícil. Um dia nós chegamos para ela e falamos, olha, você quer levar esse caso para frente? Estava eu e a Juliana, inclusive, e depois a Virginia Guitz, nós tivemos vários membros da Dani. Você sabe que você tem risco de ser mandado embora, porque infelizmente a gente não pode garantir o emprego de você aqui dentro, porque não depende de nós. Mas nós vamos tentar obrigar a UFABC e a PROAP para que você não seja mandado embora. Aí resolvemos fazer audiência pública, que foi com um acordo com a PROAP, fizemos audiência pública, já era para a PROAP fazer uma portaria em seguida, sem necessidade de votação, porque a PROAP tem atribuições e tem competência para isso. Não foi feito, a gente entrou em férias, ela foi mandada embora. Nós procuramos a Dani, queríamos entrar num processo trabalhista contra a UFABC e contra a empresa terceira, queríamos entrar com um processo criminal e um processo civil, nós não conseguimos, porque a Dani, além de todos os problemas, ela sofre com violência doméstica. E devido a isso foi impedimento de a gente conseguir fazer a reintegração dela ou conseguir outra situação jurídica de acordo com que fosse delimitado pela justiça. Por isso que a gente não deu prosseguimento no caso da Dani, porque infelizmente nós fomos impossibilitados devido às situações pessoais dela. Enfim, mas a gente ainda tem contato com ela, só não conseguimos resolver a situação dela. E como que surgiu essa votação aqui? É importante que fique bem claro isso. Nós fizemos uma reunião com o Fernando e com a Alessandra para pedir uma sala para a Prisma. Nessa reunião a gente tratou desse assunto e eu ainda falei, Fernando, até agora não foi feito nada com respeito a isso, tem que regulamentar isso. Porque 90% das federais já estão regulamentadas. Quem vai no Centro Cultural São Paulo, eu coloquei as placas, eu queria deixar ela voltar, que eu pedi para colocar. O Centro Cultural São Paulo tem. Você tem na USP, nos dois, tanto na USP Leste quanto na FIFELeste, tem. Na UFSCar, que eu vou ler daqui a pouco, a UFSCar foi obrigada pela Defensoria Pública, que a UFSCar estava fazendo a mesma coisa que está acontecendo aqui, queria colocar em votação. A Defensoria Pública mandou uma intimação, que eu vou ler a intimação, e obrigou. Então, quando a gente propôs, quando eu falei isso, aí quando a gente veio para a primeira reunião do CEPAF, já estava na pauta isso aí. Eu achei interessante estar na pauta. Porém, estar na pauta não significa que tem que ser votado. Estar na pauta significa que nós temos que discutir. Nós estamos abertos para discutir os termos, abertos para discutir as placas, mas não estamos abertos para ter votação hoje aqui, se pode ou não pessoas trans utilizar os banheiros. É nesse sentido que ninguém está entendendo, aí falam que nem hoje a gente amanheceu 7 horas da manhã com um monte de problema aqui, com docentes e com um monte de coisa por causa disso, As pessoas não entendem e depois falam, ah, é porque isso é agressiva. Não, gente. A gente está exigindo nossos direitos, nossos direitos, que não, mínimos que não tem. Nós, para você entender como funciona a Prisma, não funciona só no AFABC. Nós criamos dois tipos de grupos. Um grupo chamado Movimento LGBT do ABC, que eles participam, elas participam, eles, porque do Felipe também, elas e eles participam. Como é formado? É formado por representantes de movimentos sociais de todo o ABC. Nós conseguimos reunir todos. Elas são da ONG Atravessa, ela é professora, o Felipe é do movimento aí político chamado Faísca, e assim vai. Tem o pessoal da ABCD, tem o pessoal de todas as cidades, nós temos pessoas nesse grupo de todas as cidades do grande ABC, são 7 cidades. Nós criamos também um outro grupo chamado Frente LGBT, tudo iniciativa da Prisma, chamada Frente LGBT Universitária. Nós temos mais de 30 coletivos LGBTs de todo o Brasil, a maioria, 90% é de São Paulo. Nós temos gente da Casper, nós temos gente até mesmo da FAAP, gente da Duita, todos os coletivos que a gente conseguiu aglutinar LGBT de faculdades, nós colocamos nesse grupo chamado Frente LGBT Universitária. E nós fazemos ações fora. Então, por que eu estou falando desses grupos? Para dizer que o que a gente não decide porque nós, meros estudantes, que somos muitas vezes vistos pelos docentes e por outras pessoas aqui, pessoas leigas, que têm pouco conhecimento, pessoas que não têm notório saber, que é um termo usado pelos doutores, mas nós temos sim dentro de nossa causa. E nós movimentamos não só o ABC, movimentamos fora do ABC. Nós estamos com uma ação em São Paulo que nós vamos fazer, para ajudar uma instituição, que está envolvendo muita gente. Nós temos, por exemplo, eu estive lá em BH, no Comune, e no Comune nós fizemos reunião com as principais entidades LGBTs do Brasil. A ANTRA, vocês não conhecem, a BGLT, entidades importantíssimas que têm poder institucional fora do Brasil, junto à ONU, tem cadeira na ONU. Então nós fizemos reunião sobre essa questão do banheiro, e o que foi dito para nós, e o que... Inclusive, o coordenador da Direitos Humanos ia vir aqui para falar isso. Ele ia vir com o objetivo de não ter, falar legalmente por que não tem que ter votação disso. Foi o seguinte: não permitam essa votação, porque os direitos das pessoas trans não estão negociáveis. São direitos inegociáveis com respeito à questão do banheiro, em específico aqui. Então, o que acontece? Se existe prerrogativa da PROAP, se existe prerrogativa da própria reitoria, que a reitoria não quer mexer nisso, sabe o que a gente sente? Que a questão de LGBT, até coisa simples como respeito ao banheiro, é como se fosse aquele filho que não tem pai nem mãe. E que ninguém quer assumir ele. Entendeu? A gente se sente assim dentro da FABC. Se a gente já pede apoio para a DUF, a gente tem um problema sério. Porque, a gente está sendo autoritário. Vocês estão sendo autoritário. Como a gente hoje tem um problema sério com a DUF, porque a gente pediu o posicionamento dela, não é assim que funciona. Ai, vocês não falaram com a gente da forma correta. Gente, pare, por que eu notório essa história do banheiro? Assim, se tu for ABC, a gente não precisou olhar atrás deles, eles vieram até nós, o DCE. A gente manda uma informa para a DUF e tem que preencher o formulário agora para a DUF poder apoiar? Pelo amor de Deus, né, gente? Então, o que acontece? Hoje foi um dia muito difícil, né, para nós da Prisma aqui. 7 horas da manhã a gente estava com um problema sério para resolver. A gente vai sair daqui, a gente vai ter que resolver esse problema envolvendo vocês. Toda vez que a gente trata questões LGBT nessa faculdade, o problema chama-se docente. É incrível, gente. Porque os docentes sempre têm algum problema. Eles têm poder institucional, então é 2, 3. Então, assim, eles têm poder institucional, então eles têm uma influência grande. E o que eles falam é regra, é lei áurea, é algo que não é incontestável, imutável. Então, assim, é muito complicado. Então, eu tinha que falar toda essa questão antes, para vocês entenderem por que a gente não quer a votação. Eu vou ler essa nota de preocupação que gerou todo um atrito por causa dela. E eu deixei com algumas pessoas. Você pode colocar a nota, por favor? Os coletivos e a nota de preocupação, votação, uso dos banheiros e vestiários da FABC. Essa nota não foi feita pela Prisma, ela foi feita por todos os movimentos sociais, inclusive advogados conosco. Claro que nós tivemos a prerrogativa de escrever isso dentro da nossa linguagem, não é uma linguagem jurídica, mas é uma nota que tem, depois eu vou ler o nome de todas as pessoas que assinaram e outras que assinaram hoje que eu não consegui colocar porque está em PDF. Os coletivos, entidades, associações...
Desculpa, você comentou. Posso só fazer uma observação? Tá. Como eu disse no começo, a palavra votação, né, ela não partiu de nós, não está na pauta. No momento foi dito, vamos fazer uma votação. Né? Então, porque o assunto entrou na pauta, poderia ser expediente, poderia, a gente não faz a diferença entre expediente e ordem do dia, quer dizer, então ele está em, é um assunto que está em discussão, eventualmente está em discussão justamente porque nós enfrentamos obstáculos à realização desse direito. Então, só para tirar assim, o estigma da palavra votação.
Tudo bem. Então, entra a pauta, enfim. Os coletivos de entidades, associações, instituições, movimentos sociais e políticos que abaixo assinam esta nota demonstram profunda preocupação com a votação que ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 13/7, às 14 horas, na Universidade Federal do ABC, na Comissão de Políticas Afirmativas, que tem o objetivo de regulamentar o uso dos banheiros, vestiários e espaços segregados por gênero, para que pessoas travestis e transexuais utilizem de acordo com o gênero com o qual se reconhecem. Entendemos que os direitos fundamentais dessas pessoas são inegociáveis, não são passíveis de votação. O fato dessa pauta entrar como votação na CEPAF é descabido, ainda mais se essa votação tiver que ser referendada no Conselho Universitário Consule, pois tal regulamentação já é aplicada na maioria das federais e órgãos públicos federais. Possui respaldo legal e diversa jurisprudência em todo o Brasil. Portanto, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas, PROAP, possui prerrogativa, competência e atribuições para isso, tendo obrigação de homologar a portaria que regulamenta o uso dos banheiros de acordo com o gênero que se reconhece, sem a necessidade de votação, o que já deveria ter sido feito há muito tempo de forma administrativa. Vale ressaltar que no dia 4/10/2016, o coletivo de LGBT, o coletivo feminista Cláudia Maria, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Política Afirmativa PROAP, e eu, os sindicatos dos trabalhadores da UFABC, o Diretório Central de Estudantes e o Diretório Acadêmico Sigma realizaram audiência pública na UFABC que tratou desse tema, em virtude de uma trabalhadora terceira ter sido impedida de usar banheiros e vestiários femininos, sofrendo assédio moral, violência psicológica e correndo risco de violências físicas, ao ser obrigada a usar banheiros e vestiários masculinos. Neste evento foi discutida a importância da universidade regulamentar o uso do banheiro de acordo com o gênero com o qual as pessoas se reconhecem, assim evitar casos de transfobia. Contudo, mesmo assim, pouco tempo depois, a trabalhadora foi demitida e a reitoria e a pró-reitoria, a PROAP, e as demais instâncias que deveriam ter acompanhado e assegurado a essa trabalhadora proteção após ser vítima de transfobia, deixou a mercê da empresa terceirizada que a demitiu. A Universidade do Século XXI, UFABC, conhecida por ser inovadora, ainda está discutindo e querendo negociar, por meio de votação, o direito de pessoas travestis e transexuais de atender às suas necessidades fisiológicas em banheiros e vestiários. Isso é inadmissível. Tal decisão afeta diretamente a permanência e a dignidade de estudantes, docentes, técnicos administrativos, trabalhadores terceiros e também da população externa que frequenta a UFABC. Pois ter tal assunto em votação demonstra que não são respeitados os direitos inerentes ao gênero que se reconhece. Vale ressaltar que as cidadãs, cidadãos, travestis, mulheres transexuais e homens trans são invisibilizados e colocados à margem da sociedade sem direito ao trabalho, tendo como única alternativa, na maioria das vezes, a prostituição. São vítimas de genocídio, o ente tendo perspectiva de vida de 35 anos. O respeito à identidade de gênero de travestis e transexuais não se trata de mero capricho. Respeitar a identidade de gênero de uma pessoa é essencial ao convívio, ao reconhecimento, à individualização e à possibilidade de pertencimento em seu meio social, garantindo sua inclusão na sociedade e, consequentemente, o exercício da sua cidadania. A negativa em tratar qualquer cidadão de acordo com seu gênero e sua identidade de gênero tem caráter vexatório, discriminatório e constrangedor, que propicia inúmeros dissabores, caracterizando o descumprimento do preâmbulo do Decreto Estadual de São Paulo 55.588/2010, que diz que toda pessoa tem direito ao tratamento correspondente ao seu gênero, à sua identidade de gênero e o descumprimento dos dispositivos estabelecidos por este no instrumento normativo, enseja o processo administrativo para apurar violação da Lei 10.948/2001, que fixa punições para manifestações atentatórias ou discriminatórias, nesse caso, contra pessoas travestis transexuais. Então, depois, eu não vou ler tudo, vem falando sobre outras normativas jurídicas, a Constituição, outro que é muito importante, que é o... Hoje a Carta, que o Brasil é signatário, que é o mais importante de todos, né? Que a ONU também é signatária, e assina essa nota diversos movimentos, que eu não vou ler todos,
a gente teve muitos movimentos que assinaram, de diversos locais, inclusive até de outros estados, de outras cidades. Então, por que eu estou lendo essa nota? Para ficar registrada, porque algumas pessoas estão achando que essa nota foi para atacar a DUF. Não, a gente não lançou nenhuma nota pública contra a DUF ABC. A gente lançou sobre essa situação. Eu, assim, ó, só para vocês entenderem como vai se prosseguir agora. Eu vou ler o da UFSCar, porque é um processo um pouco longo. Depois vai falar a Leona, a Letícia, o Felipe e a Beatriz. Aí vocês abrem geral para quem quiser falar do pessoal aqui. Tá? É, agora da Defensoria, pode colocar, por favor? Então, assim, ó, ao fiscal aconteceu a mesma coisa. Pessoas trans não conseguiram usar o banheiro, elas foram até, graças a Deus que tinha coletivo LGBT, foi na Defensoria Pública, a Defensoria Pública mandou isso. É o que a gente não quer oferecer, porque, se, assim, depois de hoje, se não acontecer essa portaria, a gente vai ter que acionar a Defensoria Pública e o Ministério Público Federal. Na realidade, o Ministério Público Federal já foi até acionado, né, Bia? O Ministério Público já, a gente já está em comunicação com o Ministério Público Federal. É o que a gente não quer, chegar nesse ponto. Então, assim, ó, mandando para o fiscal, né? Cumprimentando cordialmente, servimos do presente para apresentar ponderações e recomendações do Núcleo Especializado de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito da Defensoria Pública do Estado de São Paulo sobre respeito à identidade de gênero de pessoas travestis, transexuais nos órgãos públicos. Considerando que a obrigação de respeito à identidade de gênero decorrente da Constituição Federal tiver de qualquer forma de discriminação, artigo 3, ela continua. Considerando as recomendações contidas no princípio hoje é a Carta sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero, considerando que a atualização do nome social, a utilização do nome social e o respeito à identidade de gênero, de travestis, transexuais, não se trata de um mero capricho, mas sim constitui verdadeira forma de reconhecimento como pessoa e garantir a sua dignidade. Ela continua, aí ela faz recomendações, só para a gente abreviar, senão eu vou ler a mesma coisa que ele lá, porque está muito parecida a nossa carta com a deles. Então ela recomenda que travestis e transexuais, alunos ou servidores, sejam tratados pelo nome social, que no caso nem, ao fiscal não tinha nem nome social, a UFABC tem. Tratados pelo nome social de acordo com o gênero com o qual se apresentam. O servidor, funcionário, professor deve perguntar como aquela pessoa quer ser chamada. O nome referido deve ser utilizado em todos os espaços do ambiente escolar, nas formas verbal e escrita, sem exceções, sendo que a negativa é sua aplicação característica prática discriminatória. Dela cita a lei que a gente citou anteriormente. Ela faz a segunda recomendação. Sejam capacitados funcionários deste órgão para que segure o tratamento digno aos cidadãos e cidadãs transexuais, travestis e respeite o nome social. Aí ela cita do banheiro. Banheiros devem ser utilizados conforme o gênero escolhido pela pessoa travesti ou transexual, não devendo ser imposto o uso deste ou daquele, conforme o sexo biológico, mas respeitado a opção da pessoa. Então, ao fiscal, depois disso, ela foi lá e colocou as placas do banheiro. Por que, que as placas do banheiro é importante? Porque não adianta você fazer um documento e você engavetar ele, sendo que os usuários não vão ter acesso a ele. Então, a placa do banheiro é como um aviso contra a transfobia. Isso realmente, na prática, elimina. E a gente vê isso no UFSCar e em outros lugares. Agora eu vou passar para as pessoas protagonistas, né, disso, que no caso a Leona, e depois a Letícia, Samara, Felipe. Pode falar.
Bom, de uma forma que eu acho que meio que está claro aqui, a questão do problema da votação, ela aparece na questão de que direito não se discute, direito se aplica. Acredito que um dos objetivos dessa reunião é decidir uma forma de formalizar a forma de aplicação do direito. O que já demonstra que a gente chega numa situação problemática, a gente tem que formalizar determinada forma para que um direito seja respeitado de fato. Como a gente teve casos passados, mesmo aqui no interior da UF, como em outros lugares, acredito que já que a civilidade e o respeito às pessoas é uma coisa que não basta, seria interessante uma formalização de fato. Daí a importância da fixação de placas. Não sei se isso precisaria de uma votação ou se poderia ser feito de uma maneira administrativa. O que Mas acredito que uma formalização ela demonstra aí uma tomada de posicionamento claro, e meio que o Raí estava falando de como se fosse uma vacina, de como se fosse um aviso. Mas eu acho também importante que a placa ela cumpra um papel pedagógico nessa questão, que ela se sustente dentro da legislação vigente a respeito da utilização do banheiro. Eu tinha até preparado para olhar alguma coisa aqui.
Dá para colocar as placas depois, eu trouxe várias matérias.
A portaria de 13 de junho de 2017.
Tá aqui, é a portaria número 12 da Secretaria de Direitos Humanos. Aqui, ó, considerando a resolução 12 da Secretaria de Direitos Humanos.
Porque eu acredito que a resolução 12 é onde essa questão ela foi debatida de uma maneira muito mais direta, no caso. Principalmente no artigo 6º, onde deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços por gênero, não, segregados por gênero, quando houver de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. Porque o que está implícito aqui é algo que está relacionado não simplesmente ao direito de utilizar o banheiro, porque mesmo... Não quero entrar na discussão de direitos. Isso aqui foi garantido, isso daqui tem uma questão relacionada à segurança, à dignidade, ao reconhecimento da pessoa e vários outros aspectos. Eu acredito que o que a gente tem que discutir aqui, então, é como aplicar o direito, como fazer com que ele seja reconhecido, como fazer que ele possa ser efetivo e que a sociedade acadêmica, como a sociedade civil, possa tomar contato com esse, mesmo de uma maneira pedagógica. Tá? É isso.
Eu não sou muito de falar, eu só queria expressar minha indignação com essa votação e dizer que é um absurdo que, para me fazer xixi, tenha que haver uma votação para me usar um banheiro adequado. Eu sempre usei o banheiro feminino e nunca sofri discriminação em nenhum dos banheiros. E acho que uma faculdade como essa não teria que ter essa votação para que nós trans usássemos o banheiro na qual a gente se identifica. É só isso.
Oi, eu sou Samara, da Unha Travessa. Eu também ando muito indignada com as nossas conversas no grupo. Não esperava, né, da faculdade estar nesse lema todo. Eu já fui vítima em banheiro, de usar o banheiro masculino, ser assediada, e ir para o banheiro feminino e as mulheres não me aceitarem no banheiro e o guarda ter que me tirar para fora. Então, para mim foi muito ruim. Eu entrei com um processo na CPTM e no Banco do Brasil. Acabei ganhando do Banco do Brasil, por sinal, uma boa grana. Né? E, gente, isso não existe. A gente tem a nossa identidade de gênero formada e nós precisamos usar o banheiro que a gente se sente bem. É só isso.
Boa tarde a todos. Eu sou o Felipe. O Rai falou que eu estou representando aqui a Coesco, mas eu vim como representante do IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Trans Masculinidades, para quem não conhece. A gente trabalha aqui em todo o grande ABC, mas também em outros locais do Brasil. Eu queria falar um pouco sobre um lançamento que teve do Observatório aqui, acho que em 2015. Aqui mesmo na universidade, ela falou bastante sobre a dificuldade das pessoas trans de entrarem na academia. E eu acho muito importante falar isso, porque são pouquíssimas pessoas que conseguem entrar num ambiente assim, e mesmo assim, essas pessoas estão sendo restritas de usar o banheiro que elas se sentem melhor. Esse ano, na Universidade Federal da Bahia, houve uma porcentagem da cota para pessoas trans E ao mesmo tempo em que uma parte da faculdade aplaudia por terem aumentado a porcentagem da cota para pessoas não brancas, essa mesma parte da faculdade, ela reinava transfobias pelos corredores. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, esse ano, tivemos algo parecido, só que duas pessoas, de toda a porcentagem da cota, duas pessoas trans conseguiram entrar na faculdade. É, todo mundo sabe que é bem difícil para uma pessoa trans entrar numa faculdade, assim como a Neon pôde explicar um pouco mais no observatório, não sei se todas as pessoas puderam ver e ouvir, mas essa questão do banheiro, da utilização do banheiro, ela vai muito mais do que os direitos civis. A gente está falando de impedir a entrada de uma pessoa ir ao banheiro. Causa diversos fatores da saúde mesmo. Então, você aumenta o risco de infecções urinárias, de infecções renais, perde a hidratação de pessoas. Acredito que todo mundo aqui já deixou de beber água na rua para não precisar passar por um banheiro público. E isso não parece algo racional para se fazer. Deixar limitar uma pessoa à sua saúde para que ela não sofra discriminação, assédio sexual, verbal, dentro de um banheiro. Eu acredito que isso tem que ser tratado e em uma universidade onde pessoas de mente aberta estão, acho que é muito, como diria, é muito ruim a gente ter que estar aqui falando sobre isso. Eu espero que a voz de todas as pessoas trans que estão aqui, daquelas que não puderam e não conseguem entrar nesses locais, que elas sejam ouvidas e que uma dessas placas estejam logo em todos os banheiros da universidade.
Eu sou a Beatriz, eu não sou aqui da universidade, eu sou da Direito São Bernardo. Eu queria colocar em primeiro lugar a questão da trabalhadora terceirizada que foi mandada embora. E a UFPC colocou ela totalmente à mercê da empresa que emprega ela, que é a empregadora direta dela, sendo que antes da nova lei de terceirização, a tomadora de serviço tem responsabilidade subsidiária. Então a empresa não pode fazer o que ela quiser aqui dentro e falar, poxa, mas não é meu funcionário, não posso fazer nada sobre isso. Ela poderia sim ter tomado voz sobre isso e ter intervido, e a trabalhadora hoje não estaria desempregada, né? E a gente sabe que o trabalho formal para pessoas trans já é uma coisa bem complicada, já é bem difícil, a maioria das pessoas trans estão na prostituição e não é porque elas querem. Foi uma tremenda de uma irresponsabilidade falar que isso é uma coisa da empresa empregadora direta dela, sendo que antes a UFABC teria a responsabilidade subsidiária sobre isso. E a gente está aqui, como as meninas falaram, votando o direito das pessoas trans poderem usar o banheiro, que tem toda a problemática que o moço colocou, Felipe, né? Sobre isso e tudo mais, que traz problemas de saúde e tudo mais. Só mostra que isso é uma coisa, além de tudo, de dignidade da pessoa humana, que tem... A gente é signatário de vários acordos internacionais, é princípio constitucional, tem lei estadual sobre o direito ao nome social, então por que não do direito ao banheiro e tudo mais. E ainda mais depois da audiência pública, que teve acompanhamento do Ministério Público, o reitor tinha poder discricionário para fazer isso por si só, regulamentar com ato administrativo, com acompanhamento da Prisma, de como seria melhor, qual seria a melhor placa, que as pessoas trans se sentiriam mais representadas e tudo mais. Então não precisaria estar aqui a gente, aqui todos, poderia estar a Prisma em uma sala com o reitor desde o início, tendo visto qual seria a melhor regulamentação, e sair uma regulamentação interna para garantir esse direito, porque infelizmente não dá para a gente falar, então tem princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, então não precisa positivar esse tipo de coisa, né? Já é implícito. Infelizmente, precisa deixar positivado. Então, acho que é isso.
É isso o relato?
Depois a gente direto para os
finalmente. Eu vou abrir a palavra para a comissão. Eu só queria falar de alguns pontos que foram mudados, né? Primeiramente, eu vou voltar à questão da palavra votação. Essa palavra nunca foi usada por nós, ela foi usada na propaganda sobre a reunião de hoje. Se não me engano, você deu esse nome aí, você que colocou lá, votação na UFABC.
Está na pauta, não está? A pauta é para decidir, né?
Não,
então precisa
não necessariamente.
Pauta. Não precisa estar na pauta. Então,
podia ter feito... Não, está na pauta porque você pediu que nós discutíssemos esse assunto. Você estava cobrando algo que poderia ter sido feito antes, mas depois da audiência pública, em nenhum momento vocês vieram falar comigo, olha, vamos botar as placas. Essa conversa com o Galati eu nem sabia.
Mas depois da audiência pública, eu vou falar com vocês, gente. A audiência pública foi, deixou claro, eu tinha que ainda dar causa, eu tinha que ir lá e falar, solicitar o formulário, olha, coloque a placa. Gente, a audiência pública, ela durou 4 horas, ela teve repercussão nacional, foi gravada, vocês gravaram e a Prisma tinha que ainda pedir.
Não, mas a gente tá, nós somos parceiros ou não somos?
Eu gostaria de falar também, eu acho que existe uma parceria, só que a universidade também tem que caminhar com os próprios pés. Nós somos um coletivo, só que a universidade ela tem certas obrigações enquanto uma instituição. Então, acho que nós, enquanto um coletivo ainda extremamente pequeno, composto por pouquíssimas pessoas, eu acho que a gente já consegue atuar além do que a gente deveria, inclusive, aqui dentro. Então, eu acho que o mínimo que a gente precisa da universidade é uma proatividade. A gente tem uma universidade que ouve a gente, mas só ouve não adianta, também tem que atuar.
Sem dúvida.
Então, esse é um problema. Outubro do ano passado, quantos meses até agora?
Sim, mas a gente conversou várias vezes ao longo desse tempo e em nenhum momento vocês falaram, olha, cadê as placas? Vocês podiam ter cobrado.
Mas assim, a gente...
A gente conversou, mesmo na conversa que a gente teve outro dia, quando a gente decidiu colocar esse assunto aqui na pauta, vocês não falaram especificamente das placas.
Mas, Fernando, uma coisa que é importante entender, a universidade tem responsabilidade, então vocês não teriam que esperar a gente.
Tudo bem.
Não teria que esperar. A gente pode contribuir, só que a gente não deve atuar sozinho aqui dentro. Vocês têm obrigação de fazer isso. A audiência pública, como ele disse, não foi só nossa, também foi de vocês.
Falo muito sobre
isso. Então, a partir daquele momento, primeiro, que na audiência pública, quem se sobrecarregou demais e sofreu com tudo que aconteceu, fomos nós, não foram vocês. As brigas, tudo que aconteceu, nem, basicamente nem chegou até vocês.
Não,
vocês
chegou
não
assim.
Sofreram com tudo que aconteceu da forma
os ataques dos docentes nas
vocês,
vezes de meio
provavelmente
também foram para nós.
Tudo o que aconteceu, porque foi muito mais pesado do que foi exposto. Então, eu acho que vocês têm que ter mais proatividade nesse sentido. Chamando ou não de votação, o que está acontecendo hoje, nem deveria estar acontecendo, porque deveria ter sido discutido.
Sem de gabinete. Sem de gabinete.
Sem esse tipo de discussão.
Você nem tá aqui,
isso nem deveria estar discutindo.
Mas vocês pediram para colocar na pauta.
Sim, porque vocês
não
falam
não,
sobre.
Mas você podia ter falado comigo. No dia que vocês pediram para colocar na pauta dessa comissão, vocês podiam ter falado, a gente acha que não deve ser colocado na pauta, vamos logo fazer as placas e ponto final.
Porque
vocês politizaram a nossa conversa trazendo para a comissão, o que é legítimo, mas assim, da minha parte não havia nenhuma má vontade que justificasse essa politização como se eu estivesse fazendo alguma resistência.
Mas por que não houve um posicionamento direto da universidade sem esperar a atuação do coletivo?
Por que não? Assim, ó, quando a gente
sim,
com
mas
você...
isso não depende só de mim, né? Quer dizer,
não,
tem vários atores.
Depois da audiência. Você
que na audiência ficou designado isso? Placa, audiência, o final da audiência, qual foi o dispositivo final da audiência? Que tinha que ter regulamentação do banheiro e placa. Quando a gente conversou com você, Fernando, não tinha tido nem a primeira audiência do CEPAF. Entendeu? Quando a gente falou...
Não, já tinha.
Não, a gente conversou antes da primeira audiência, não teve. Quando a gente conversou com você, o que a gente falou, aí, Fernando, cadê a regulamentação e tudo mais? Quando a gente chegou aqui na primeira reunião, pode ver que eu não mandei nenhum e-mail pedindo para colocar pauta no uso dos banheiros. Já estava na pauta. Quando chegamos na primeira reunião, o uso do banheiro já estava na pauta.
Na segunda
reunião, né? Mas eu não mandei nenhum e-mail. Se tiver algum e-mail eu pedindo para colocar em pauta, me mostre. Que
não,
eu mandei
você
um e-mail.
Pedido na conversa.
Então.
Eu coloquei na pauta depois da nossa conversa.
Então o que acontece?
Nossa conversa foi entre a primeira e a segunda.
Então, assim, quando a gente conversou com vocês, talvez houve problema de comunicação, mas eu acho que a gente tem que ir para finalmente ela ficar.
Sim,
disse, não disse.
Sem dúvida.
O que a gente fez na cabeça da Prisma, a gente discutiu muito sobre isso. Nós nunca pensamos em votação. A gente pensou no máximo o seguinte: como vai ter placa do banheiro? A gente colocou na resolução, na proposta, discutiu os itens que estão aqui, que é passivo de alteração. A gente não é impositor e falar, não, os termos têm que ser igual aos nossos. Os termos da proposta podem ser diferentes. O que a gente não quer, de fato, é que haja pessoas. Quem é a favor de colocar a placa no banheiro? Quem é contra? Isso a gente não quer. Então o que a gente quer é que se discuta aqui qual é a melhor placa e qual é o melhor texto. É isso. Ponto.
A questão é que, infelizmente, a
vocês anunciaram o evento com votação. O título da postagem do Raí era votação.
Sim, porque a gente achou que
era. Só que ela disse que ela não sente a questão. Vocês como... Os professores se posicionam acreditando, inclusive, que isso é uma pauta que tem que ir para o consumo.
Hoje os professores disseram isso para nós, que essa pauta não tem que ser decidida aqui.
Tem que ir para o consumo. Porque assim, se as pessoas acham que não deveriam passar por votação, não deveriam nem estar discutindo sobre possivelmente ir para o consumo. E que a preocupação não era não passar aqui, a preocupação é ir para o consumo. Eles mesmos deveriam estar desconstruindo isso e falando, não, nem deveria passar por votação e a gente apoia que não seja uma votação. Agora, infelizmente, isso não existe. Por isso que a gente teve que ler tudo isso e reafirmar o que a gente quer não é uma votação, é só uma... O que a gente vai discutir é essa placa, ok, se concorda, se acrescenta alguma coisa, se não, esse é um ponto. O direito já existe.
Porque para nós mesmos da Prisma, a gente entende que tudo que entra na pauta tem que ser decidido coletivamente. Então, por exemplo, eu estou sabendo agora, eu acho o seguinte, que se é uma coisa que não precisa nem de votação, decisão, não precisava nem estar na pauta. Para mim é muito estranho ter algo na pauta que a gente vai discutir, mas ninguém vai dar parecer, nem vai dizer se é contra ou a favor. Porque tudo que foi colocado na pauta, tudo, até coisa simples que você colocou na primeira reunião agora, sobre GT, foi votado. Então o que acontece? Para mim isso é uma votação. Vocês concordam ou não?
Sim, a portaria do auxílio emergencial não é simples,
não.
É uma norma.
Não, não, você falou agora sobre a comissão interna de fazer uma comissão. Então isso não passa por votação. Então assim, eu não vi nenhum ponto, essa é a terceira reunião, quarta?
Terceira.
Não teve nenhum ponto que não foi votado. Então para nós, é subentendido que é votação. Natália, você que é conselheira, você viu de outra forma que na pauta não seria votado?
Não, porque a gente aqui é uma comissão deliberativa, né? Quando a gente pensa em deliberações,
pensa em votação.
Pensa em votação.
Então, não teria que nem estar na pauta.
Por exemplo, quando houve essa conversa, né, citada, sobre uma indicação, né, olha, precisamos falar, cadê as placas? O que a gente entendeu é que, falando dessa forma, a gente estava o quê? Falando, sim, extraoficialmente, né, olha, vocês não fizeram, e aí, já teve a audiência. Então, o que a gente entendeu é que não precisava surgir aqui.
Não está na pauta aqui.
Passar por essa formalidade. Sendo que, na verdade, para a universidade seria muito mais bonito e melhor se tivesse surgido como se fosse iniciativa da própria universidade. A gente deu toque, como a gente fez a audiência. Né? Mas não, a gente está aqui, né, fomos todos...
Mas o assunto entrou na pauta a pedido de vocês, aqui. Eu repito. Poderia não ter entrado. A nossa conversa poderia ter seguido outro rumo.
Mas você também não apontou outro rumo.
Tudo bem. Mas tudo bem, isso posto, então vamos deixar de lado. Tudo bem, a questão da votação está explicada. Ainda que fosse uma votação, né, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, vocês estão falando, é um direito que já existe, que já está dado. Né? Direito é uma coisa que se conquista, ele foi conquistado, ele não está dado, ele foi conquistado por meio da luta dos movimentos sociais, inclusive dos que vocês fazem parte. São normas recentes que a gente está mencionando, que asseguraram esses direitos. Mas eles foram conseguidos com luta e com muitas votações pelo caminho. Então, direitos são fruto de lutas que, eventualmente, resultam em votações em parlamentos. Tá certo? E a gente está num momento em que não dá para confiar tão tranquilamente em direitos que já estão assegurados. A gente vive um momento em que os direitos estão sendo perdidos. Então, acho que a gente... Quer dizer, se a gente, referendo uma decisão, eventualmente com uma nova votação, uma votação unânime de uma comissão... uma nova lei, etc., isso só fortalece o direito, isso não enfraquece o direito. Então, eu não sei por que também, se fosse uma votação, e fosse uma votação ruim, por exemplo, isso seria ruim.
É porque
uma
posição seria político. A possibilidade de uma pessoa trans usar um banheiro, sendo que isso aí é um direito extremamente básico.
Básico, mas diversos países não reconhecem esse direito.
Só que nós não temos essa vivência para a gente votar sobre a vivência de uma outra pessoa. O que a gente pode fazer é utilizar os nossos privilégios que temos aqui e a nossa voz
para referendar isso, para fortalecer isso.
Tornar isso mais visível, exatamente. Então a questão não é a gente votar se podem ou não usar o banheiro, é votar sobre qual placa utilizar. Essa é a questão.
O governo federal poderia, de um dia para o outro, assim como ele disse, olha, esses direitos trabalhistas aí que vocês tinham, vocês não têm mais. Eles podem falar que esses direitos vocês não têm mais. O decreto da Dilma, o Temer pode fazer um decreto e tirar. Eu não estou, veja, eu sou totalmente a favor do que vocês estão dizendo. Eu só estou tentando fazer uma leitura realista da política e dizer assim, quanto mais vozes a favor e posições a favor e tomadas de posição, melhor.
É que assim, como vocês falam, parece que a gente é leigo. A gente sabe de tudo isso.
Sabe o que a gente está falando de não ter cotação aqui? É um posicionamento político. É um posicionamento do movimento LGBT.
Sim.
A gente veio... Por que você acha que eu fiz uma proposta e mandei para vocês, se eu não queria votação? Porque a gente sabia que ia terminar a votação. Mas é um posicionamento político que a gente dizia o seguinte, a gente não está negociando nossas vidas aqui.
Sim.
Mas, se for necessário votar, não tiver outras circunstâncias, a gente vota. Uhum. Então, vocês têm que entender, também ter uma visão do que é uma, um posicionamento político.
Sim.
De nós mostrarmos para as pessoas que nós não estamos dispostos a ter negociação.
Uhum.
Porém, entretanto, contudo, todavia, no sistema que a gente é regido positivista, isso acontece. Então, eu não queria ser tão explícito assim, mas parece que não tinham entendido ainda qual é a moral disso tudo aqui. É um posicionamento político.
Uhum.
A Prisma está se posicionando o seguinte, nós não negociamos vidas. Porém, nós estamos aqui e vamos lutar por essas vidas. Então isso. É isso.
Vocês estão lutando.
Exatamente.
Exatamente.
Posso falar um pouquinho?
Pode sim, por favor.
Eu acho que foi um pouco extrapolado, né? Acho que a gente está dentro da universidade, é um espaço muito rico para discussões. Eu acho mais se discute, mais se fortalece, mas se consegue trazer opiniões diferentes e argumentar tudo isso. Eu acho muito bom o que está acontecendo hoje. Eu não vejo por que essa polarização em relação a uma votação. O que a gente quer aqui é uma discussão. E o fato de ter uma portaria é uma coisa que fortalece. Tem muita resistência interna. Vocês perceberam o que aconteceu nos Estados Unidos. Foi muito sucesso. Obama assinou, o Trump retirou. Então, se a gente faz as coisas, a implementação de tudo isso tem que ser feita de uma maneira com consenso um pouco da maioria. Ou pelo menos tentar quebrar essa resistência dos outros. A discussão serve para isso. Não adianta ir lá colocar uma placa. No dia seguinte, uma grande maioria dos docentes vão querer ir lá no consumo e basicamente colocar uma resolução, uma discussão lá para repensar tudo isso. Eu acredito que a lei se aplica, eu faço parte de uma minoria, eu sei praticamente que a lei existe, mas não basicamente funciona sempre. Negro, eu sei disso. Então não adianta falar somente da lei, como o Fernando falou muito bem. Né? Então a gente tem que discutir e ver como implementar isso, como integrar as minorias respeitando os direitos humanos da pessoa. Né? É difícil, eu acho, para muita gente aceitar. No mundo inteiro essa discussão existe. Né? Na França existe também, e não tem ainda, como tem no Canadá ou alguns outros países, Estados Unidos, que foi um sucesso. Então, a gente está numa discussão mundial, é muito crucial. Né? Falar de transgênero não é simplesmente falar que existe. Eles existem, e tem que engolir, não é isso. O negro existe há tempo na sociedade e a gente sabe que o racismo existe, né? Que o preconceito existe. Né? Então, porque tem gente que não aceita tudo isso. Então, a gente precisa, com tranquilidade, implementar uma coisa que tem direito de existir aqui. E muitas universidades não estão fazendo isso, tem poucas que têm. E eu acho que a gente pode dar um exemplo. A discussão existe, tem que ter. Não adianta brigar e falar em pouco. Do meu ponto de vista, eu acho que se tem que ter uma votação, talvez vocês vão concordar com isso, porque pode até fortalecer. Né? Eu acho que a produtoria poderia ter, ok, vamos escolher placas e vamos colocar lá. Uma semana depois, com certeza, a universidade passaria por um problema muito sério. Se vem uma portaria que esclarece tudo isso, que foi uma discussão fortalecida dentro dessa comissão, eu acho que é melhor para todo mundo. É o meu ponto de vista.
Peraí, tem vários inscritos. Acho que é a Pâmela, depois a Lígia, depois o professor José Carlos. José Antônio, desculpa.
Arthur.
José Arthur.
Só para dizer que eu entendo o posicionamento. Eu realmente acho que outras pessoas desconhecem completamente o que é essa situação. Deveriam votar sobre a vida de uma outra pessoa. Na verdade, eu acho que isso não deveria acontecer em nenhuma esfera, mas infelizmente é assim que acontece. Né? A gente vê isso, a gente
viu isso antes de ontem, né? Então, é assim, não que não deva mudar, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, o que eles disseram, realmente, essa comissão, ela foi criada para validar, por assim dizer, tudo que a PROAB faz com relação aos assuntos comunitários e às políticas afirmativas, né? Então, a partir do momento, eu acho que essa foi a intenção quando foi escrito, discutida e aprovada, né? Apesar de não ter a palavra votação, quando se escreve aprovada num texto, dá a entender que houve uma votação, mesmo que não tenha sido dito. Eu acho que o objetivo, quando isso foi escrito, foi dizer que uma comissão que tem representantes de todas as áreas da universidade, inclusive das pessoas que sofrem diretamente com isso, validou uma decisão tomada pela Proreitoria. Então, que essa não é uma decisão exclusiva da Proreitoria em se fazer cumprir a lei. Todos que estavam aqui, que eu acredito que seria unânime, eu não vejo diferente nessa comissão, todos que estavam aqui validaram isso, né? Então, assim, logicamente, nós não temos o direito de votar se vocês devem ou não usar um ou outro banheiro. Mas, a partir do momento que isso aqui foi estabelecido com o objetivo de regulamentar, por assim dizer, todas as ações da PROAB, e essa vai ser uma ação da PROAB, eu acho que tem um certo, acho que isso agregaria um certo valor para as próximas discussões. Porque vocês também estão com representantes aqui. Não é uma comissão sem representatividade. Né? Porque se fosse, aí realmente, eu acredito que seria mais absurdo, né? Mas não é uma comissão sem representatividade.
Só reforçando, quer dizer, vocês dão mais legitimidade para a minha decisão. Né? Quer dizer, não é uma decisão minha, é uma decisão que vem de um colegiado.
Meu nome é José Arthur, eu sou professor aqui na escola. Eu tenho muitas dúvidas em relação ao encaminhamento que foi dado. Né? Eu sou militante de esquerda e, de muita forma, como foi colocado, acho que vocês correm o risco de perder um mandato natural. Né? Porque uma coisa que a gente encontrar no Senado, organizar um grupo de simpatizantes, etc. Eu estou pensando mais na universidade. Eu tenho dúvida se essa forma de colocar o problema não vai ser contraproducente. Tá? Porque eu estive conversando com mulheres nos últimos meses, eu estive nessa audiência também lá em São Bernardo e tal, que para minha surpresa eu encontrei não só aquela moralista, a norma heteronormativa, aquela defensora, conservadora, neutral, isso já tem que se esperar. Né? Mas encontrei feministas também contrárias à autorização. Né? Isso me deixou assim. Então, se vocês falam, por exemplo, que não está em jogo, votar um direito de vocês, eu me sinto constrangido votar alguma coisa que vai afetar um grande número de mulheres no seu lugar. Né? Então, eu gostaria de ouvir mais as mulheres da universidade, não apenas daqui. Né? E é claro que a situação, quem tem o mínimo de conhecimento da situação no Brasil é dramática. É para isso. Qualquer pessoa com mínima sensibilidade é um aliado natural dessa causa aqui. O problema é se nós não vamos estar obtendo prazo. Você vai ter uma resistência. Você vai dar a chance dessas militantes heteronormativas aí fazer um retrocesso ao fato de você colocar, por exemplo, essas placas no banheiro. a ditadura militar, ela mandava colocar
a
bandeira. Foi ótimo, a gente começava a usar os símbolos como forma de. Né? Então, aquele militar, aquela militante alternativa, ou os homens que são agressivos, que agridem essas pessoas aqui, eles começam essas práticas para arriscar mais, escrever um monte e tal. Então, eu tenho dúvidas se de repente não seria melhor discutir mais isso daqui, como ela já levantou e também já percebido. Aqui está escrito que a proposta foi discutida e aprovada. Né? Mas se ela não vai ser votada, como.
Discutida hoje.
Mas como aprovada? Assim?
Não, a questão é a seguinte, vai entrar em votação. A questão assim, é o posicionamento, a gente explicou aqui, eu acho que está difícil entender. É o posicionamento político da Crisma.
Mas aí, deixa eu explicar uma coisa. A questão é, hoje em dia já você não tem nada que efetivamente impeça. Hoje em dia você não tem nada que efetivamente impeça uma travesti ou uma pessoa trans de usar um banheiro. O que você tem é a questão ética, moral, preconceituosa das pessoas que vão chegar lá e falar: olha, você não usa o meu banheiro, por favor, você não faz parte desse banheiro, né? Pois é, mas a questão é: não existe nada que impeça. Só que a gente precisa de algo que mostre efetivamente que essas pessoas podem utilizar o banheiro, porque elas têm um respaldo e uma segurança para falar: eu posso usar esse banheiro e você não vai me tirar daqui. Então a questão é: a gente não tem que discutir se pode ou não usar, porque elas podem usar. Não tem nada que impeça. O que a gente está propondo discutir, eu peço até se puder colocar ali, um pouco mais para o final, é o modelo da placa. É isso que a gente propõe uma discussão. Não se pode não usar, porque se a gente falar aqui hoje, se ganhasse uma maioria falando que não pode usar, significa que elas não vão poder mais usar o banheiro, é isso? Isso não vai acontecer. Não é essa a discussão, se podem ou não usar. Elas e eles podem utilizar. A questão é a gente formalizar isso para ter uma segurança, para ter um respaldo, para poder chegar na universidade e falar: olha, eu sofri transfobia, o que que eu faço? Vocês têm que me dar apoio, porque existe uma placa colocada por vocês que mostra que não pode acontecer isso dentro da universidade. Agora a gente tem uma escolha aqui. Você falou de vertentes feministas, de várias coisas, só que a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente está do lado de quem apoia ou de quem discrimina. Eu me coloco do lado de quem apoia. Então, se os outros vão discriminar, eu não posso fazer nada. Aqui, como o Raí disse, eu vou resistir e vou lutar pela vida das pessoas. Não vou me colocar contra isso.
Posso não ir?
Acho que a Lígia tinha uma outra palavra. A Lígia.
Posso não?
Depois.
Iara. Boa tarde, eu sou Lígia. Trabalho aqui. Eu vim por conta dessa discussão. E aí, estou vendo os mal entendidos aí. Eu acho que pode ter tido alguma confusão na forma como foi colocado na pauta. Mas acho que a gente faria melhor agora se desfizesse o mal entendido e colocasse para votar, na minha opinião, na forma como o Prisma está pedindo, está sugerindo aqui. Eu acho que faz diferença, sim, você dizer se vai votar ou não, se vai dar legitimidade ou não para a questão. Realmente, eu acho que é uma questão que não pode ser votada. Não é a mesma coisa os direitos dos trabalhadores, que você, no Congresso, é imoral tirar os direitos, enfim, mas não é a mesma coisa o direito de uma minoria. Você tem uma maioria que vai votar se aquela minoria pode ou não ter esse direito. Assim, é bizarro. Não estão os homens que vão decidir se as mulheres podem ou não votar. Né? Ou os brancos vão decidir se os negros podem ou não se assinar no ônibus. É um outro patamar. Não é a mesma coisa se todos os trabalhadores vão ter o direito ou não. Né? Então, na verdade, não é nada. Né? Enquanto que você ter um mínimo de mais pessoas discutindo sobre os direitos de todos, torna o processo de mais democrático. Agora, você ter todo mundo discutindo os direitos de uma minoria torna o processo menos democrático. Né? Na verdade, parece a mesma coisa, mas é o oposto. Então, por isso que eu acho que é muito importante que não seja votado, que seja basicamente garantido esse direito aqui, né, para dirigir os banheiros. É isso. eles aprenderam a reagir dessa forma. E mais, eu não sei se fosse, se fosse uma organização mais leve, talvez não conseguisse. Talvez se fosse na conversa de corredor de gabinete, talvez não conseguisse a placa, entendeu? Então, em vez de a gente de se colocar uma barreira, se defender, eu acho que a gente faria melhor em compreender. Eu acho que o Prisma está muito correto em dizer assim, olha, o nosso papel não é ir lá para a placa. O nosso papel é pressionar a universidade. Ah, mas vocês podiam ter conversado comigo. Meu papel não é conversar. Cobrar e tal, enfim. São coisas diferentes. Então é isso, só a minha posição, e eu acho que deveria mesmo ser colocado na minha opinião, na forma como o Prisma coloca assim, tipo, como que vai ser expressa essa regulamentação lá. E não se vai, não vai. É isso.
Eu acho, assim, eu parabenizo vocês, eu acho que é isso, tem que partir de algum momento. Lá em outubro, quando a gente... Eu também estive presente no evento. Nos nossos e-mails de TAs e professores, rolou muita discussão. Não só entre as professoras, mas entre as TAs também. Há muita resistência em relação ao uso dos banheiros. É um direito que vocês têm. E que nós não sabemos, assim, eu imagino o que é você ter que ir ao banheiro e não poder. Mas eu não sei o que é isso, só imagino. Por outro lado, eu acho que, assim, vou falar um pouco como alguém que trabalha numa pró-reitoria. Muitas vezes a tomada de decisão não é fácil, o pró-reitor tomar uma decisão, está correto, você tem que cobrar, mas às vezes é difícil para o pró-reitor, para o TA que está lá na pró-reitoria, dizer, não, vamos baixar uma portaria, porque vai dar, é polêmico, vai dar. Agora, você trazendo esse assunto para cá, isso dá força, né? Esse comitê, botando placa ou fazendo um documento, isso dá força. Eu acho que é por aí sim. Tá? Mais uma vez, eu acho que tem que fazer isso. E professor, vai incomodar. Vai ter professora que vai brigar, os e-mails vão voltar. Mas se a gente não fizer alguma coisa, vai morrer. Porque em outubro deu todo aquele problema. Em novembro acabou. Ninguém mais falou sobre os banheiros. Então, agora, então, vamos fazer, vamos colocar, vai dar briga? Vai. E a gente briga. Porque senão a gente sempre vai ficar nessa. Ah, porque alguém não gosta, não sei o quê, blá, blá, blá. Ah, então vamos acomodar e a gente vai jogando a sujeira para debaixo do tapete. Então, eu sugiro que ou a gente faça um documento aqui do comitê, isso vai dar força para a PROAF, para poder lançar uma portaria, não sei como é que a gente pode fazer isso, mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa assim.
Só gostaria de complementar o que eu disse, professor, que existem várias vertentes do feminismo, uma delas são as feministas radicais, que excluem completamente as pessoas trans. Se uma pessoa trans, se eu, um homem trans, entrar no seu banheiro, a faculdade não vai cair. Eu vou me aliviar do que eu preciso, mas a faculdade não vai cair. Vai ficar tudo certo no final, se todo mundo puder usar o que quer usar.
Eu acho que... mas o que eu ia falar mesmo, que só falaram antes de mim, só reforçaram também o ponto que eu ia bater nesse teclo, é que, meu, indiferente se é votação ou não aqui, todos sabem que é um direito que já está posto, que todo mundo já tem consciência disso, mas muita gente lá fora não tem. Então, acho que teria como papel da faculdade era só deixar isso, de que eles dão um apoio para essas pessoas. Eu não falo com movimento nenhum, mas assim, mas seria o papel da faculdade defender essas pessoas e o direito delas, expondo para pessoas radicais, extremos, sei lá, transfóbicos, o que seja, assim como o Felipe disse, meu, você não vai interferir, a faculdade
acha que é diferente, que não pode? Não. Eu nunca agradei de uma pessoa dentro da faculdade. Eu acho que isso pode é do cúmulo, né? Então, se tivesse o mínimo de consciência de chegar no superior para falar, olha, eu não sei qual pessoa que eu não conheço. Então, eu acho que se a faculdade toma esse posicionamento de colocar as placas, por exemplo, ela já está abraçando isso, já está abraçando a ideia, já está abraçando. É uma conscientização, então eu acho que, indiferente do que aconteça, não que a gente tenha que esperar acontecer para poder tomar uma atitude, é sim a faculdade defender essas pessoas, defendendo o ponto delas, porque, meu, indiferente isso vai incomodar, sabe? Ninguém tem que agredir ninguém, ninguém tem que falar, sei lá, deixar sujeito a isso, sabe? Então, meu, eu não quero que você entre no meu banheiro. Se eu chegar nele para falar isso, olha, eu não quero, não aceito, eu não aceito que a Letícia entre no banheiro com o menino. Radical, por exemplo, segundo. O que ele vai poder fazer, sabe? Tipo, se ele teve esse posicionamento de colocar as patas e de mostrar que a faculdade apoia, sim, não, eu não vou poder fazer nada, entendeu? Então, eu não tenho que me incomodar. Eu acho que, falando, mas assim, a faculdade tem que sim se impor e colocar as patas, indiferente de votação ou não, porque incomodar sempre vai, seja dentro da faculdade, seja no mercado, na rua. Eu vejo que as pessoas olham, então, tipo, meu, se incomodar sempre vai ter pessoas incomodando, no meio, professores, alunos, diferente. Mas eu acho que a faculdade tem que abraçar isso e levar isso a sério. Porque, pelo que eu vejo por fora, que eu não participo de nenhum movimento, mas eu sempre vejo por fora, é que todo mundo enrola, ninguém
não faz
nada, entendeu? E aí chega esse ponto de todo mundo achar que é uma discussão, que é uma briga, mas que é só a gente cansada de falar e pô. E é isso.
Eu queria só complementar uma coisa que foi colocada sobre
isso. Ela pediu a palavra, vamos seguir a ordem, né? Ela, depois você.
Sou assediada, sou estuprada no banheiro masculino. E onde eu vou fazer a minha necessidade? Na sala de aula? Então, a faculdade tem mais do que o direito de apoiar e colocar as placas, abraçar a ideia e jogar na cara do mundo, porque a gente está aí para lutar.
Se tem um professor que é da vertente do que a gente chama de feminismo radical, não no sentido de trazer a raiz, e que é heteronormativo assim, desse jeito, a gente não vai mudar a cabeça dela, ela não vai se transformar em, sei lá, interseccional, marxista ou qualquer que seja outra vertente, porque a gente colocou uma placa porque a gente fez uma audiência pública. Se ela vai espernear, chorar, o problema é dela. Ela está cometendo transfobia e a gente vai continuar e as três vão usar o banheiro, o problema é dela. E aí, a gente vai continuar sabendo que pessoas trans sejam estupradas no banheiro masculino, que tem uma bonita que não quer, que tem uma
briga. No ordenamento jurídico mesmo, a gente tem cláusulas pétreas que não podem ser mudadas, a gente tem técnico que tem que ter quórum qualificado, não é, não é maioria simples. Tem várias coisas que não são só, assim, decide na maioria, como foi, por exemplo, da CLT. Se eu quero, por exemplo, diminuir a maioridade penal, não posso, é cláusula pétrea isso, direito de garantia fundamental. Então, não dá para usar esse discurso de, ai, mas vai ter uma minoria que vai reclamar, então a gente tem que colocar que todo mundo vai votar se a pessoa trans vai poder usar o banheiro ou não. Até porque ela já pode usar. Isso é para que ela tenha uma segurança de que, se vier alguém reclamar ou qualquer coisa, ela pode, ela tem um lugar para falar, olha, não, está positivado isso, está colocado aqui que você não pode fazer isso, e dá uma segurança a mais para ela.
O próximo é a Pâmela. Só queria ter a Pâmela e o professor Jean-Jacques. A gente vê se começar a ter muitos inscritos, a gente em algum momento delimita, né? Já tem uma possibilidade de encaminhamento mais ou menos claro, eu acho. Só complementar em relação a isso, né? Um argumento que também, né, nessa discussão é bastante óbvio, né? Contra esse argumento das feministas radicais, né? Nada impede que um homem entre no banheiro das mulheres hoje, né, e cometeu estupro. Quer dizer, não é o fato de haver a plaquinha que vai fazer com que o estuprador masculino, hétero, que quer atacar uma mulher, entre no banheiro. Né?
Então, na verdade, o que se trata é de proteger quem vai utilizar o banheiro. Né? A discriminação, a pessoa pode, com certeza, muitos colegas vão mostrar resistência, vão odiar esse tipo de atitude da diversidade, mas, do outro lado, é uma coisa que tem que ser feita, mas tem que proteger quem vai usar. É o seu direito, mas lá não pode ser agredido. Né? Do outro lado, eu penso que, como se falou, a conscientização é um problema sério. Então, mesmo se tem a placa, tem que ter alguma coisa, alguma portaria, alguma coisa afixada, mostrando que Se a pessoa começa a falar, tem, a lei protege aquela pessoa que está entrando no banheiro. Então, se não sabe da lei, tem o número da lei, vai verificar e vai pesquisar. Uma preocupação que eu tenho em relação à resistência é talvez um jeito de amenizar esse impacto inicial é de fazer por etapa. Em vez de ser uma bolsa em massa em todos os banheiros, começar com dois motéis onde tem circulação em massa. Eu não sei, eu estou preocupado em relação ao fato, os negros lutaram muito, muitos morreram, né, por isso. O negro, eu sou defensor da causa negra. Eu acho que às vezes a gente hoje vive numa sociedade muito, em vez de diminuir a intolerância, está aumentando. Mas a gente procura buscar os direitos, mas tem resistência e agressividade junto. Então, eu acredito que um impacto inicial, às vezes, se a gente faz uma coisa educativa, conscientização, um planejamento, de tal maneira que as pessoas, mesmo não aceitando, não importando, começam a aceitar, é um grande passo. Então, eu acho que a briga, às vezes, tem que ter, a força tem que ter, mas vocês têm que ter uma certa proteção. Sofrendo, às vezes, não vale tanto a pena se a gente consegue fazer gradativamente, conscientizando as pessoas que é um direito, porque muita gente, sabendo que é um direito, nunca é respeitado. E pronto. Então, eu acho que, na minha visão, a gente tem que pensar na implementação de uma maneira que seja duradoura, como a pessoa falou. Pode ocorrer um retrocesso, pode ocorrer agressões. A gente pensa nos docentes, mas tem também muitos discentes, né, que são contra. Uhum. E na portaria não consta nada disso. Né? Não é somente a universidade receber. A universidade tem uma população majoritária de discentes. Né? Então, precisamos pensar muito bem para proteger quem vai utilizar em função do gênero que a opção do gênero que é a sua família.
Aí depois da Uriana.
Tem uma palavra que está mais fresca, respondendo o seu papado? Eu concordo com quase tudo que você falou. Mas você lembra da marcha de 1 milhão do Martin Luther King? Você lembra que nos Estados Unidos a solução que foi para não entrar por trás no ônibus, não ter bancos com ônibus separados, foi não ir andar a pé, e as pessoas andavam a pé até os pés sangrar, que houve o boicote nos ônibus. Então, a gente, nós LGBT, nós estamos nessa fase agora. Então, assim, ainda a gente é taxado como agressivo. Mas ninguém vê a agressividade que a gente sofre no dia a dia. Ninguém lembra quando, lá em São Bernardo, eu estava presente, algumas, não sei se outras pessoas estavam aqui, não sei se ela estava presente, que entrou carregas da PC e lançaram a gente com um objeto de perfil importante dentro do campo de São Bernardo. Você entende? Que a gente, uma pessoa da Prisma, um carro parou e a pessoa era de morte. Falou que ia matar ela. A gente, não sei se vocês sabem, a gente entrou com uma ação no Ministério Público Federal, junto com a Prolata anterior. A gente tem uma ação que está inserida de justiça lá, que está correndo, por causa das ameaças que estavam correndo aqui, que a FBC sabia. E além das situações, que é matem, ou morro de AIDS, Prisma, não sei, eu acho que para refrescar a memória. Então é o seguinte, que eu vejo as pessoas falando, a Prisma, a gente está discutindo, ninguém está batendo sobre na mesa, ofendendo ninguém aqui. Mas pessoa, hoje de manhã a gente teve problema sério com os docentes falando que ele tinha agressivo. Gente, a gente está lutando por direitos mesmo, direitos de ser respeitado, de apanhar, não ser expulso de casa como eu fui, como a Samara aconteceu, dela ser espancada, ficar em coma no hospital. Entendeu? Então, assim, eu falei, sentindo liberdade de falar, porque eu fiz um documentário com ela, até ela falar isso, o documentário é público. Então, assim, gente, a gente tá cansado desse tipo de coisa. Eu tenho muitos privilégios por ser homem, entendeu? Mas eu luto também, apesar dos privilégios, só ter algumas coisas, eu luto por aqueles que têm menos privilégios do que eu. Que é o caso da Leona, da Samara, da Letícia, do Felipe, e das mulheres, que também têm menos privilégios do que eu. Então, eu só queria pontuar isso, entendeu? Parar com esse discurso que a gente não sabe, não tá, eu sabe ir para o melhor caminho. Ah, que eu sou da esquerda e na esquerda não é assim que se faz. É o que a gente está ouvindo, a esquerda tem que se unir. Poxa, a esquerda se unir, mas nunca faz nada. As nossas pautas ficam assim por último.
Então, assim, com respeito à conscientização, a pessoa pensou em tudo. A gente pensou até na questão financeira. A gente veio preparado para tudo ou nada. Literalmente. Então, se você descer ali embaixo, desce, sobe um pouquinho, os últimos artigos. A gente colocou, artigo 4º, promover a capacitação de docentes, técnicos administrativos e funcionários de empresas terceirizadas que atuam nas dependências da UFABC, principalmente os que lidam diretamente com o público, para que se assegure o tratamento digno de cidadãos e cidadãs travestis e transexuais, com respeito ao seu nome social e sua identidade de gênero. Aí, esse artigo, nós estamos pensando na conscientização. Como funciona nas outras... Assim, a maneira que é falada na UFABC do banheiro é como se a UFABC fosse a pioneira, a primeira do Brasil a colocar a placa no banheiro. A UFABC está sendo a última, a UFABC está sendo muito atrasada. Entendeu? A UFSCar, a Universidade Federal de Juiz de Fora, ela colocou isso. O FNJ colocou. A UFABC não. Sabe o problema da UFABC? Foi jogar bem a real. É medo de enfrentar as coisas. O reitor não fez isso até hoje. O reitor não se posiciona politicamente com respeito à situação do país porque não quer enfrentar as resistências. A UFABC, por que está na pauta aqui? Porque ninguém quer dar cara a tapa, ninguém quer bater no peito e falar, vou pôr essa porcaria aqui e vamos ver o que acontece. Porque a FRJ fez isso, a Universidade Federal de Juiz de Fora fez isso, sabe o que eles fizeram também? Conscientização junto. Duvido, se a UFABC fizer isso, que a galera vai ficar muito feliz. Afixar vários outdoor que tem, placas de conscientização disso. O máximo que a UFABC vai fazer, se fizer, é colocar as placas, porque nós estamos aqui, ó, batendo de frente. Que é como a Bela falou, esqueci o seu nome. Se nós não fizéssemos isso, e a Lígia também falou, eu garanto que não ia passar aqui. E isso ia ser protelado. Então nós chegamos numa situação que a gente tem que chegar assim, agressivo, com respeito, que a gente não está sendo desrespeitoso. Então, agora é o seguinte, conscientização e tudo mais, gente, não espere que a gente vai decidir aqui não. Quem tem que se fazer é a Coab. Ela tem que fazer a lição de casa dela. Não tem que estar em portaria nenhuma dizendo que ela tem que conscientizar. Isso é uma coisa inerente. Tá entendendo? Não vai ser a Prisma que vai dizer qual é o panfleto adequado para fazer, não. É inerente a função, as atribuições da Proab. Então é o seguinte, vamos discutir a placa. Eu acho até melhor a gente já ir para as deliberações. Eu não vou poder ficar até o final que eu trabalho hoje. Né? Só um detalhe que eu quero falar, que é importante, que fica registrado aqui. A do FBC, a gente pediu o apoio deles, e eles disseram aí esse discurso que a gente é agressivo, e que eles têm pouco tempo, que de outras formas... Porque, um exemplo que eu dou, a gente teve apoio direto do Instituto ABC sem a gente pedir. Direto do DCE sem pedir. A do ABC mesmo pedindo, você tem que fazer um monte de procedimento para que você tenha apoio e eles não se posicionam. Então, no não se posicionar, eu estou dizendo, é uma forma de posicionamento político também. Extremamente negativo. Então, eu só queria fazer esse adendo para ficar registrado que em nenhum momento a gente quis agredir ou atacar ninguém. A nota ali, há alguma agressividade nessa nota, há algum ataque, algum desrespeito? Não. Simplesmente está exigindo um direito. Então eu acho que é o seguinte, vamos para ler os pontos dessa proposta, que foi a mesma que redigiu, vamos alterar o que vocês acharem conveniente, e quanto à conscientização, fica a cargo da Proaf. Eu acho que não tem que constar aí critérios de conscientização como ela vai ser deixada de ser. É a minha opinião.
Tá, a Laurie Ellen é a próxima escrita, estou vendo que a Juliana se inscreveu também. Eu vou propor então o seguinte, durante a fala da Laurie Ellen, a gente encerra as inscrições. Tá?
Eu só queria reiterar o que o Rai falou, eu ia falar antes de você ler ali, que a questão das placas, elas precisam ser colocadas, elas vão ser colocadas. Eu não acho que isso seja algo agressivo, não sei que vocês consideram como agressivo, mas colocar os direitos que as pessoas trans sempre tiveram, tinham que estar ali, não tem, é preciso colocar as placas, isso é ponto. E não é agressivo, não é uma agressividade você chegar colocando placa em todos os banheiros, porque elas já deveriam estar lá, inclusive, tá bom, não precisar dessas placas, mas nós estamos precisando dessas placas, nós vamos colocar em todos os banheiros. E a conscientização, eu entendi o que você falou, a gente fazer palestras e rodas de conversas antes de colocar as placas, tentar conscientizar, educar as pessoas antes de colocar as placas, isso não vai acontecer. Então, não tem como nós deixarmos a universidade totalmente a par disso e fazer com que todo mundo concorde, para que então a gente coloque as essas placas para que então a gente aprove determinadas coisas. Não, isso não vai acontecer. Então essas medidas educativas, como vocês falam, elas têm que acontecer ao decorrer para sempre, assim. Elas já teriam que ter acontecido antes e elas precisam acontecer sempre. E os coletivos, né, como você falou antes, às vezes a universidade acha que, alguns órgãos da universidade acham que existe o coletivo LGBT, então tudo que é relacionado a isso é cargo deles, e dane-se, se eles não vierem falar com a gente não vai fazer. Então não é assim que funciona, né? Então, assim, a universidade precisa sim falar com o coletivo, estar com o coletivo e não esperar que o coletivo fale. Então, por exemplo, essas medidas educativas, não espere que a gente chegue e vocês falem, ó, a gente tem essa tal, tal, tal. Não, a universidade precisa também tomar a frente disso, né? A PROAP e tudo mais. Então, eu entendi quanto às medidas educativas, elas precisam ser feitas, elas vão ser feitas, e eu não considero colocar as placas assim de imediato agressivo. Enfim, era isso.
Eu queria falar sobre isso também, que foi mencionado em relação à agressividade. Assim, um coletivo politizado que luta por direitos das ditas minorias, essa agressividade, né, se é assim que vocês chamam, é necessária. Né? A gente sabe disso porque em muitos momentos nós não somos ouvidos. Na verdade, a maioria deles, né? Mas mesmo assim, para quem não conhece o trabalho da Prisma, o nosso trabalho vai além disso. A gente tem vários tipos de atuação, inclusive dentro da universidade mesmo. A gente se insere em outros espaços. Por exemplo, Raí e Natália, que são da Prisma, estão aqui dentro da comissão discutindo os assuntos de forma diplomática. Eu fiz parte da comissão que votou, que discutiu sobre o documento do Pacto de Direitos Humanos que foi assinado pela universidade e que já foi tudo aprovado. E que tem diversas questões LGBT lá. E nada, não necessitou de agressividade. A gente foi lá e conseguiu. Então, existem diversas vias. E em alguns momentos, a agressividade é necessária. E concordo também que agora que esse projeto, esse pacto foi aprovado, esse documento, que é papel não só da gente, enquanto coletivo, pressionar a universidade para que nos próximos anos, de fato, concretize as metas que foram colocadas lá. Agora é papel de todo mundo pressionar. Docentes, teatros, docentes, todo mundo. Então a questão é, a gente tem diversas vias de atuação, é mais agressiva, mais diplomática, mais didática, várias formas. Então é uma questão também de como vocês enxergam a nossa atuação. Então é isso, eu acho que falam muito que falta unificar movimento, falta unificar a esquerda, mas tem que ser um processo de não só unilateral, né? Não só a gente acatar o que os outros estão querendo, mas os outros ouvirem também o que o movimento demanda. E, infelizmente, isso a gente não vê. Então é isso, agora é questão da gente pressionar sim a universidade e a gente conseguir conquistar as coisas.
A Leona tinha pedido a palavra.
Retomando a questão da placa em relação à questão de uma campanha educativa, eu acredito que a questão da utilização de placas e a questão de deixar claro na placa também a Lei 10.000 e complementa ela com a Determinação 12, porque ela é mais clara. E daí, porque eu acho que isso cumpre também uma questão educativa. Cumpre uma questão educativa no sentido de que, se num primeiro momento as placas são necessárias, o ideal seja que elas não sejam algum dia. Tá? A questão é que pode acontecer resistência? Pode. Da comunidade docente? Sim. Da comunidade discente? Mais provável ainda. Tá? Porque a gente vive num mundo onde há divergências, há visões e há disputas por interesses e posicionamentos, sim. Tá? Isso não é exclusivo de uma tensão entre direita e esquerda, mas dentro da própria esquerda há divergências, sim. E a gente tem que saber como se lidar com isso. A questão é que você pode abrir um canal de diálogo, mas há setores que não vão querer abrir esse canal de diálogo porque vão estar já com argumentos prontos para jogar na sua cara de alguma coisa ou de outra. Tá? O Felipe chegou a comentar a questão ali, e a Beatriz, na questão do, mas uma pessoa com pênis no banheiro feminino necessariamente é um estuprador, eu acredito que a questão não deveria nem passar por isso, porque o que faz um estupro não é o pênis, mas o que faz um estupro é o poder, é a dominação. Tá? A gente está assistindo agora, há pouco tempo, um episódio deplorável que aconteceu numa casa de abrigo só para pessoas com vagina, mulheres lésbicas e homens trans, e que houve um caso de estupro ali sem a presença de um pênis. Se eu perguntar quantos casos a gente tem de estupros realizados por mulheres trans dentro de banheiros públicos, e eu não estou falando que as mulheres trans passaram a utilizar banheiros públicos depois que a lei foi aprovada, porque elas sempre usaram. Sempre usaram porque o banheiro masculino, ele é um risco. É um risco de agressão, é um risco de abuso, é um risco de humilhação, é um risco de qualquer outra questão. Historicamente, e não vamos pensar que mulheres trans e travestis são recentes, porque elas estão aí, porque elas existem há muito tempo, e há 10, há 20, há 30 anos elas frequentam os banheiros femininos. Tá? O que se foi definido foi como agrupar isso legalmente. Porque diante da visão de um risco iminente e uma lei restritora, o que sobra é a desobediência civil. Tá? Então, como antes, o que não está proibido pressupõe-se que você esteja permitido, tá? Você usou-se. Usou-se sem uma jurisdição a respeito. Tá? Há poucos anos temos jurisdições a respeito, ainda de uma maneira fraca, porque uma portaria, uma lei administrativa do Estado de São Paulo são legislações que ainda não possuem um peso muito grande, mas elas já existem. Uma serve de apoio para a outra. Eu acredito que, da mesma forma, o fato de você conseguir oficializar isso em uma universidade vai gerando força para as outras discutirem a mesma questão. Da mesma forma como o Raí citou o caso de São Carlos, ou então, se a gente for pensar, acho que na UF Bah também, e em relação à questão do estupro, alguns anos atrás houve estupros no banheiro feminino na Universidade de São Paulo, tá, realizados por um homem cis que entrou. Tá, porque a questão também da separação do banheiro por gênero não impede o suposto estuprador de entrar no banheiro e estuprar uma mulher. Tá? É só isso e eu passo a palavra.
Bom, acho que com isso a gente encerra a discussão. Só fazendo um balanço antes da gente passar para a discussão da portaria, eu acho que está muito, pelo menos me parece, bastante claro o seguinte: todos aqui estamos imbuídos, né, do mesmo ideal, né, quer dizer, nós estamos caminhando numa mesma direção. Acho que o que apareceu foram divergências quanto à estratégia da luta, né, quer dizer, vamos dizer, todos estamos na mesma luta, mas houve divergências quanto à melhor estratégia a seguir. Né? Então, acho que tem uma estratégia mais arrojada, mais combativa, outra mais diplomática. E, na verdade, isso é muito comum, né, nos movimentos de esquerda, por isso que a gente sempre costuma dizer, né, que a esquerda se divide e a direita vai lá e ganha. Né? Mas, enfim, certamente não vai ser o caso nessa questão, mas a gente acaba, de fato, tendo bastante divergência, porque são, no fundo, é uma questão estratégica. Né? A gente está pensando qual estratégia de luta vai dar mais certo. Né? Quer dizer, então, uma estratégia mais agressiva, menos agressiva. Né? Mas eu acho que, em meio a essas divergências, a gente caminhou para um certo consenso aqui quanto à melhor estratégia, que seria fazer uma portaria da PROAP, amparada pela decisão da CEPAF, né, que pode ser uma votação bem tranquila, né, no sentido de, enfim, só perguntar, tem alguém contra aqui e tal, e vamos em frente. Né? Quer dizer, isso vai dar uma legitimidade maior, como foi falado por algumas pessoas, para essa portaria. De qualquer maneira, acho que o professor José Arthur apontou para uma questão que a gente tem que tem que saber que vai acontecer. Né? A gente vai encontrar uma resistência a essa portaria. A gente vai encontrar uma resistência às placas. Né? Uma resistência interna que pode ser mais ou menos forte. Me parece que do ponto de vista quantitativo, né, não é tão forte. Eu não acredito que haja uma maioria contrária. Eu acho que é uma minoria. Mas uma minoria que é barulhenta, né, que a gente conhece e que vai causar nos e-mails, vai causar no Facebook.
Vai riscar, né, as placas.
A gente conhece, vai eventualmente riscar as placas, né, a gente sabe com quem a gente está lidando. Mas, de qualquer maneira, essa me parece a melhor estratégia, né, com todo o risco, que ela, pelo menos é a estratégia que eu acho que emanou desse fórum. Né, nesse sentido, me parece o melhor. Então, acho que a gente pode discutir a portaria, né? Eu acho só com relação à campanha de essa questão, né? A gente ficou aqui um pouco num empurra de responsabilidade entre a PROAP e a Prisma, né? Na verdade, eu acho que o ideal é que a gente trabalhe em parceria, né? Como a gente trabalhou na organização da audiência, na semana LGBT, quer dizer, acho que a ideia é essa parceria. Acho que o pacto que a Juliana mencionou, né? O pacto universitário de Educação e Direitos Humanos, ele pode ser estratégico para a gente conseguir fazer avançar algumas pautas, como, por exemplo, as campanhas de conscientização. Né? Eu concordo que é uma atribuição da universidade, uma atribuição da PROAP, mas muitas vezes a gente tem limitações, né, de recursos humanos, de recursos financeiros, quer dizer, muitas vezes a gente acaba demorando, talvez, para responder, para fazer algumas coisas, não porque não queremos ou porque seja uma decisão, né? Mas por questões do nosso dia a dia. Né? Quer dizer, eu acho que por isso que eu digo que o pacto ele pode ajudar, porque ele traz outros atores para esse movimento. Né? Quer dizer, a coisa não fica só na PROAP, né, especificamente, mas envolve outros setores, outras categorias. Né? Quer dizer, então, eu acho que isso pode ajudar bastante. E certamente essas campanhas são importantes. Vocês têm toda a razão quanto a isso. Acho que há casos, sim, né, em que a resistência, o preconceito decorre de uma certa falta de informação. Há outros casos que a gente sabe que não, mas que tem informação, tem certas pessoas que vão, né, que vão ter aquela posição para o resto da vida e nada vai demovê-las. Enfim, vamos então passar a portaria? Eu não sei o que vocês acham, né? Eu estava pensando assim, se é o caso de manter essa referência à audiência pública na portaria. Eu acho que ela é importante, ela faz parte do histórico de construção dessa decisão, né? Mas eu não sei se seria necessário manter a referência. Eu acho que o mais importante são as leis, né? As resoluções que são mencionadas depois.
Seria bom ler tudo, porque tem gente que não teve acesso a ela.
Tá. Porque a minha voz está ruim, né?
Tem um papel que você quer? Vamos recomeçar do preâmbulo.
Regulamenta e garante o uso dos banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero da Fundação Universidade Federal do ABC, conforme gênero de pessoas travestis ou transexuais se reconhecem. O pró-reitor de Ações Comunitárias e Políticas Afirmativas da Fundação Universidade Federal do ABC, nomeado pela portaria, no uso de suas atribuições legais. Considerando que o objetivo dessa proposta de portaria foi amplamente debatido com toda a comunidade acadêmica da UFABC, tendo a presença e participação de docentes, discentes e técnicas administrativas na audiência pública com o tema uso dos banheiros de acordo com o gênero que se reconhece, realizado em 4 de outubro de 2016 na UFABC, Campo São Bernardo do Campo, promovida pelo coletivo LGBT Prisma UFABC, PROAP, Coletivo Feminista Rádio Maria, Sindicato dos Funcionários da UFABC, e que posteriormente essa proposta foi discutida e aprovada nas reuniões ordinárias realizadas nos dias 8 de 6 de 2017 e 3 de 7 de 2017, na Comissão de Políticas Afirmativas, CEPAF, que foi instituída pelo Conselho Universitário na Resolução 107, sendo essa uma de suas atribuições. Considerando o artigo 30 da Constituição Federal, que estabelece a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, estendendo-se aqui, inclusive, às diferenças quanto ao sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Considerando os princípios e legislação no que tange aos direitos humanos, celebrados em documentos e tratados internacionais, em especial a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, o Protocolo de São Salvador, de 1988, a Declaração da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Problemática, do IBAN 2001, e os princípios de Yokohama.
Rosane. Que o Raí não está aqui agora, mas eu não sei se é necessário a gente ler todos os considerandos que citam as resoluções, as leis, etc. Né? Quer dizer, acho que isso vocês podem consultar. Né? Em relação a... Bom, vamos terminar a leitura, depois eu faço as sugestões, até porque o Raí não está aqui agora.
Resolve-se que, regulamentar e garantir o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero da Fundação Universidade Federal do ABC, UFPC, conforme o gênero que pessoas travestis ou transexuais reconhecem, não devendo ser imposto o uso deste banheiro, conforme o sexo biológico, mas respeitada a escolha de acordo com a identidade de gênero. Afixar os banheiros, vestiários e espaços segregados para o gênero masculino, placas de aviso com os seguintes dizeres: homem, trans, cis, hétero, gay, bi, assexual, negro, branco, não branco, com deficiência, gordo, magro, alto, baixo, pobre, rico, etc. Este é o banheiro, vestiário, etc., de todos os homens. Artigo 3º. Afixar nos banheiros, vestiários e espaços segregados para o gênero feminino, placas de aviso com os seguintes dizeres: mulher, trans, travesti, cis, hétero, lésbica, bi, assexual, negra, branca, não branca, com deficiência, gorda, magra, alta, baixa, pobre, rica, etc. Este é o banheiro, vestiário, etc., de todas as mulheres. Artigo 4º. Promover capacitação de docentes, técnicos administrativos e funcionários das empresas terceirizadas que atuam nas dependências da UFABC, principalmente os que lidam diretamente com o público, para que se assegure o tratamento digno aos cidadãos, transexuais e travestis, o respeito ao seu nome social e à sua identidade de gênero. Artigo 5º. As placas descritas no artigo 2º e 3º serão afixadas no prazo de 30 dias úteis ao contar da entrada em vigor desta portaria. Artigo 6º. Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da UFPC.
Sugestões? Nossa, várias. José Arthur, depois Lídia, depois Felipe. Depois o Jacques.
Eu tenho algumas reservas de relação, foi amplamente debatida.
Eu tinha sugerido tirar esse primeiro considerando e deixar só a CEPAF, só a menção à CEPAF. Considerando que o objeto.
Depois tem uma
aproveitada disso aí.
No último considerando, está escrito assim, mas que houveram problemas, não houveram problemas, houve problemas. O verbo haver no sentido de existir ele é não pessoal, portanto, há problemas, não há um problema, certo? Não houve problemas. Bom, isso está só isso.
Tá. Não sei, acho que eu vou aproveitar, né, como a minha sugestão era tirar já modificar o primeiro considerando, seria o considerando que o objeto desta proposta de portaria foi, não, considerando que esta portaria foi discutida e aprovada, eu sugeriria deixar, foi discutida e aprovada na terceira reunião ordinária da comissão, né? Já é direto para esta reunião em que ela foi aprovada.
É que você tirar toda essa parte também tira toda a luta que chegou até aqui, né? Mas.
Eu acho que é importante dar um respaldo. Por isso que a gente colocou, que dá um respaldo aqui, não falar que foi discutido só agora, que já teve audiência pública. Pode mudar o texto, mas seria interessante citar a audiência pública.
Outra observação ali só, né, é importante, eu concordo que é importante manter, assim, porque justifica inclusive a criação disso, né? É a questão da luta. Mas ali a data da audiência está tá certo.
Já mudou. Então eu sugiro fazer dois, considerando os diferentes.
Tá.
Um mencionando a audiência e um só falando da aprovação na CEPAF, que acho que é um...
Pode tirar a palavra amplamente debatido, que foi o pedido dele, colocar que foi debatido. Pronto. Aí, ok. Aí você para...
Vai até o setor FBC, 2.1 e vírgula.
Considerando
que esta proposta foi discutida e aprovada. Na terceira reunião ordinária.
Na terceira reunião.
Acho que depois ajusta aí a mas aí a menção seria essa reunião de hoje, né? Terceira reunião ordinária, 3/7.
Tirar o 8, né?
É. Acho que aí o mais importante é a menção à aprovação numa reunião, né? Sido até alguém já tinha proposto. Né?
A lei é 10.948 e a resolução 12.
Como é que a gente pode colocar na portaria? Tem lá o artigo 2º, que fala do banheiro masculino.
Colocar onde?
O artigo 3º.
O banheiro?
Você fala nos considerando.
Na placa.
Na placa.
Na placa mesmo.
Então, no artigo 4º.
Isso, no terceiro.
4º, 3º, 5º. Se quiser que a gente vai manter, depois a gente pode discutir.
2º e 3º.
O artigo 4º. As placas descritas nos artigos 2º e 3º
faz um parágrafo.
Serão acompanhadas.
Ah, isso. Pode ser.
Um parágrafo.
Então, tem que ser um artigo.
Não, é o artigo. Ele vai ficar
esse. Ela vai meter a ordem. Tá, que você tem que ficar
com você. Depois a gente muda a ordem, né? Que a minha ideia seria que ele entrasse logo depois, porque ainda diz respeito ao texto que vai estar na.
É,
tem.
É que não é mais fácil colocar a lei no que está escrito mesmo da placa, só colocar embaixo.
Só colocar de todas as mulheres, colocar. Como que vai ser?
Que ele vai colocar duas vezes, né? No masculino e no feminino.
É. Lei 10.948 de 2000/2001. 10.948/2001.
É que tem que colocar só o número e o vozinho assim na frente do número.
Ah, só vai colocar isso, porque eu achei que a gente ia colocar
um dizer.
Toda discriminação é vedada, qualquer forma de discriminação.
É, só colocar.
É, eu acho que seria legal. Eu não consigo abrir o.
Não, dá pra colocar aqui, ó.
O texto que tá lá na placa do Centro Cultural, eu acho interessante.
Fixa punições para manifestações equitatórias e discriminatórias contra cidadãos.
Então, porque aí não é só mencionar a lei. Seria dizer assim, é como no elevador, não é isso?
Sim.
É vedada qualquer forma de discriminação por...
Identidade.
É que assim, a lei aqui.
Tem que pegar o artigo.
Ela teria que abrir o artigo.
Abre o artigo correto, o artigo específico que vai falar sobre a previsão.
10.948. Para 2001. É o preâmbulo que coloca. Dispõe sobre penalidades. Eles colocam de novo o preâmbulo. Né? Dispõe de penalidades com relação e dá outras providências. É o preâmbulo dessa lei. O artigo 1º será punido nos termos da lei manifestações ditatórias, difamatórias, contra sexual, sexual e transgênero. Pode colocar isso.
Perfeito. Pode colocar o texto do primeiro
isso,
do artigo.
Primeiro artigo.
E aí cita artigo 1º da lei e tal. Perfeito.
Aí fica.
Moça, na frente do número da lei tem que colocar N e o Ozinho.
Ah, tá. Depois a gente
vai. Esses detalhes tem, a gente vai fazer. Mesmo alguns errinhos de português e tal, depois a gente faz aí.
Só tem mais uma questão técnica. No artigo 5º, a gente está colocando que serão fixados, as placas serão fixadas no prazo de 30 dias. Tem uma questão orçamentária, técnica, então a gente precisaria deixar claro aqui que forma que nós vamos fixar isso, porque placas mesmo, feito, isso daí vai demorar, não vai ser
90 dias, tá? Dias. 90 dias?
Não, isso eu não sei,
mas na parte da administração,
mas demora. Tem que ir para
Mas é bom que tenha um prazo, porque senão nunca.
Não, o que pode ser feito, sugestão, é deixar, colocar, talvez de uma outra forma, como um cartaz, alguma coisa assim, até que as placas cheguem.
Né? Isso, exatamente.
Porque, de fato, a gente dá um prazo de licitação, etc. Costuma ser um prazo bem longo. Quer dizer, a gente tem processos de licitação que estão quase há um ano e não chegou ainda.
Então, se eu contabilizei. Se não colocar a licitação, a gente vai fazer a licitação e vão lá falar que não tem pessoas que quiseram vir de
baixo. Coloca aquele texto.
Porque independente da licitação, eu trabalho com licitação.
Então,
é complicado, não dá para depender da licitação. Nem tem como fazer isso. O próximo é 30 dias, gente, 6 meses.
Mas, Caí, a licitação tem que ter um próprio, não tem como.
Não, vou fazer o seguinte.
A publicação
tem que ter um prazo de fixação.
Você pode colocar o prazo do edital sair e que enquanto não sair as placas vai ter uma.
Não, pode colocar isso.
Isso.
Então,
isso.
É o que ela fala com você. A gente tem um prazo de
notificação da própria UB.
Mas eu não sei se ela tem que.
Escrever só o recurso mesmo. Da onde vai ser o recurso?
O problema é o recurso.
Né?
Não, tudo bem. O que a Juliana e a Bia falou de colocar que vai ter placas provisórias até que saiam as definitivas.
Sim.
Importante. Mas é importante ter um prazo para as provisórias.
Estipula o prazo para a publicação do edital.
Não, mas é o que eu estou falando. Eu acho que não precisa prazo do edital, porque eu acho que a prefeitura universitária já tem uma ata com uma empresa, entendeu? Então, sendo um recurso, a prefeitura vai lá e pede
isso. Não é legal amar
e rápido. Não é legal amar e rápido. Não é legal amar e rápido. Não é legal amar e rápido. Não é legal amar e rápido. Não é legal amar e rápido.
Não é legal
amar e rápido. Mas não sei se você está falando. Já foi feita a licitação e uma empresa entrou nas placas já ganhou. Então, cada vez que você tem uma demanda, você vai lá e
já está adiantado.
Se você amarrar em licitação, eles vão querer abrir.
Mas nesse caso dá para colocar, então, né? Então dá para colocar.
Depende, recurso, não vai ser o recurso. Ninguém sabe onde vai ser o recurso, entendeu?
Certo.
Precisava primeiro, para definir um prazo, deveria entender primeiro de onde vai ser o recurso.
Certo. Porque a gente poderia colocar um prazo grande,
mas
pelo menos já.
É, mas tem que dar um caminho para o recurso também.
É só colocar o será de baixo, né? Não deixar depois de todos os nomes. Embaixo mesmo, literalmente embaixo o será. Isso. Fica melhor. Tá. Agora é o prazo só que falta definir, né?
Aqui não seria melhor colocar assim, este banheiro, vestiário, etc., é de todas as mulheres, em vez de este é o banheiro.
Aqui,
é,
pode ser. Seria para
Ah, não, ela está falando, é de todas, tirar o artigo. Pode tirar o artigo.
Este banheiro, né?
É porque colocou entre parênteses, porque pode ter lugar
de deixar o banheiro. Mesmo quando se trata de vestiário.
É porque é o seguinte, pode criar algum ambiente segregado por gênero, por exemplo. Por exemplo, a sala das mães, por exemplo. Então a gente quis colocar algo que amplia
você. Existe espaço.
E não, assim, ali é só um exemplo. Na hora de colocar
a sala, existe espaço.
Este espaço, pode ser.
Esse espaço foi genérico, é.
Pode ser espaço de todos os homens.
Isso. Não.
Banheiro, vestiário, etc.
Fernando, não, poderia deixar tipo banheiro, vestiário e outra com espaço para outro espaço, né? Banheiro, vestiário é necessário.
Mas... Não, dá para colocar, já. Banheiro, parece só na hora de fixar.
Então, gente, o que seria o etc?
Não, etc é só exemplo. Etc, espaço, espaço segregado por gênero.
O que vai ser colocado? Tipo, esse é o quê? Esse é o espaço.
Espaços segregados por gênero, só se coloca isso.
Não, é que a placa, por exemplo, do banheiro vai ser diferente do vestiário, entendeu? Vai estar assim, assim, mas estou falando, a gente vai ter o banheiro, o vestiário e quais são os outros espaços?
Segregados por
gênero.
O etc deixa aberto. Sempre que tiver.
É que a portaria já disse que vai ser todos os espaços que sejam segregados
por gênero. Então precisa, desse um exemplo.
Aí vai ser no caso, este espaço de convivência.
Com toda a comunidade acadêmica ou só com a comunidade acadêmica?
Com toda a comunidade, porque...
Isso, né?
É que você é professora, né? Se quer mudar, pode mudar. Só pede para ele. Então, seis pessoas de português também.
É que isso aqui dá margem para aparecer algum grupo falando.
Então, como é que vai ficar a questão do prazo?
Então, tudo bem.
Artigo 5º.
Ele veio o prazo.
Na verdade, virou 4º.
Então, o artigo 5º, o pessoal sugeriu colocar assim: ó, as placas escritas no artigo 2º e 3º
serão fixadas.
Acho que
aí pode ter um parágrafo único dizendo: enquanto não forem fixadas as placas, serão colocados cartazes com os mesmos dizeres.
Isso mesmo. Mas tem que ter prazo desse daí também.
Serão fixados cartazes com os mesmos dizeres.
Aí tem que ter prazo desse também, né? Esse pode ser 30 dias.
Serão fixados em até 30 dias úteis. Serão fixados, vírgula, em até 30 dias úteis. Cartazes com os mesmos dizeres. E aí em cima ficou o quê? 90?
Pode colocar, já 180, se for o caso, no prazo máximo. Médio, 180?
Você acha que é pouco?
Eu acho que não amarra. Tem. A gente não sabe se a gente tem a questão da verba e a questão do próprio processo administrativo.
É que pelo menos não vai precisar de licença.
Não sabemos. O Silvio está levantando a possibilidade.
Que a prefeitura que é encarregada de colocar placa em todas as universidades. Então ela já deve ter uma ata pronta com a empresa que produz essas placas. Só que vai ter que definir de onde vai ser o recurso, entendeu?
Mas não tem como a gente colocar, então, algum prazo assim para fazer o pedido, independente de ser por licitação ou outro?
É o pedido, é difícil porque são muitas etapas, né? Tem que ter pedido, tem isso, tem aquilo.
Não, está sentado assim, sabe aquele pontapé inicial? A gente precisa, esse caminho que a gente vai seguir. Então,
abrir o processo.
O processo para as passas definitivas serão em até...
Colocar pelo menos...
Aí é com vocês, pro lado.
O início do processo para aquisição das placas definitivas.
Então, aí vem outra questão, porque a gente não vai abrir um processo. Se a gente está seguindo a linha de raciocínio do Silvio, a nossa intenção ganhando tempo não é abrir um processo para aquisição, porque a gente vai pesquisar, só que a gente está falando, a gente está aqui supondo um trabalho que não depende da da gente. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai colocar assim, porque senão a gente se amarra e a gente não vai comportar a gente.
Mas, então como poderia ser?
Em 180 dias você acha que não seria?
180 dias
úteis
na prática
para
quase
360
dias, né?
Faz
um
ano.
É necessário esse prazo?
É,
sim.
Não,
eu a palavra de confiança. Eu acho que aqui na.
Quem é que está no PO? Quem é que está no PO? Gente, sinceridade, a gente desconfia de tudo aqui, gente.
Não, mas não é, então, mas a questão não é essa, Raí. A questão é que, assim, a gente. Professor, desculpa. A gente está lidando com um compromisso.
Sim.
Certo? Isso aqui, a gente está ligando de uma forma que a gente vai fazer. Então, se a gente já tem esse compromisso já pré-estabelecido pela comissão, eu acho que a gente pode trabalhar nesse sentido de que não amarrar essa questão do caso. O que a gente vai fazer, correr o trânsito.
Acho que tem uma forma que talvez resolva, acho que pode escrever que é, o andamento para a colocação das placas será dado imediatamente à publicação da portaria. Que aí seja lá qual for.
A gente pode cobrar. Mas
isso está implícito no artigo 2º e 3º. O que, que eles dizem?
Será fixado, mas não tem prazo. Eu posso fixar daqui a 5 anos. Entendeu? O andamento, você já disse que a pessoa tem que dar o andamento para o processo.
Você fala que a portaria
entra em vigor,
você
já pode cobrar.
Então, beleza.
E a gente coloca esse prazo para os cartazes.
Então, tudo bem. Pode ser, então.
Então, o parágrafo único vira o artigo 4º.
Pronto. Pronto, fechou.
Referente aos dizeres, eu colocaria só de uma outra forma, do artigo 2º e 3º. Está escrito... pessoa trans, cis, hétero, gay, bissexual, negro, branco ou não branco. Trocaria a sexualidade gay, bissexual por não hétero para englobar as outras sexualidades que não foram citadas.
É, então tira a sexual e coloca não hétero?
Não, essa é trans, cis, hétero, não hétero, negro, branco, não branco com deficiência.
Ah, tá, não hétero.
Essa ideia de colocar negro, branco, gordo, magro, alto, baixo e tal, né, é para justamente jogar com os estereótipos, com os preconceitos?
É.
Eu acho que essa placa me incomoda de alguma maneira. Porque está fugindo do foco principal. Se você vê a placa do centro cultural, a gente tem que lidar com uma coisa educativa. Né? Ele, na minha visão, está colocando muita coisa que até um certo ponto, como o professor falou, pode ser bom, vamos brincar com isso. Né? Bom, é uma coisa séria. Então, eu acho que tem que ser uma coisa bem... Tem modelos internacionais. Eu até procurei algumas placas porque não gostei.
Esse é o modelo internacional?
Tem símbolos internacionais. As pessoas têm que começar a se acostumar a ver símbolos e aceitar isso. Como tem símbolos masculino, feminino, não tem. Né? Depois, tem símbolo de gênero, que é o transgênero. Então, tem vários. Tem tentativas internacionais. Se a gente está investindo em placa para não diminuir, a gente tem que pensar em uma coisa que seja também definitiva.
Então tem uma explicação.
Essa placa,
né?
Me incomoda, não sei por quê.
Tem uma explicação da escolha dessa placa. A gente não escolheu a ESM, tipo, essa placa é bonitinha. A gente, inclusive, colocou em votação, a gente está discutindo há um ano essa placa. Então é o seguinte: em primeiro lugar, quando você coloca gênero que se identifica, a gente tem problema sério com as feministas radicais e com quem não é feminista radical. Porque diz que a pessoa vai chegar no banheiro e vai dizer, eu sou tal coisa e vou entrar. Então, elas acreditam que dá uma abertura muito grande se não for discricionário. Outra questão, por que os nomes? Porque quando você coloca a palavra trans, é uma palavra que não é usual. A palavra travesti, ela é estigmatizada e ela é marginalizada. Então, as pessoas, essa placa ela foi decidida com várias pessoas. A gente colocou em votação, né, Beatriz, Vitor, eles estavam nessa votação. Pessoas que não são do ABC, pessoas de fora do ABC, ajudaram a gente a escolher. E foi a placa que a gente achou mais adequada para mostrar a pluralidade da diversidade.
E também tem uma questão, assim, se você restringe, colocar só... Ah, esse banheiro também pode ser usado por travestis transexuais, por exemplo. Você já está, de uma forma, separando essas pessoas. pessoas, das outras, entendeu? Então a gente pensou em ser assim amplo, porque você está falando ali de diversas, diversos tipos de pessoas. Você não está falando só assim, olha, heterossexuais já pode usar. Ah, e a partir de agora vocês transexuais também, entendeu? Isso dá uma segregada se a gente foca só.
E passa a ideia também que, tipo, se você não está deixando o transexual entrar, é como se você estivesse deixando, tipo, um negro entrar, um
homem entrar. Eu acho que é equaliza como característica do sujeito que usa o banheiro. A questão da transgeneridade.
Mas aquela ideia do não à transfobia que tem naquela outra placa é interessante, não é?
Não, então o que acontece? A lei já está dizendo ali, né? A lei diz, ó. Toda medição tentatória discriminatória
é ética. Mas...
Porque se a gente colocar a placa só transfobia, vai dar a entender que a partir de agora a gente está liberando as pessoas para usar o banheiro. O que a gente está dizendo ali, ó? Gordo, macho, alto, baixo. É uma brincadeira, é um jogo, né?
E
é um jogo de palavras aí.
Pensando na questão didática que foi colocada, quando a gente fala de transfobia, a gente já está pegando o aspecto negativo daquilo. Assim, a gente está falando de uma forma amena, sem falar sobre algo negativo, entende? Tipo, ok, a gente tem que falar de ganância e transfobia, mas acho que em outros espaços, em outras formas de conscientizar, não é uma placa que vai ficar o tempo todo posta ali no banheiro. Assim, a gente está começando a colocar todos em uma mesma...
patamar, igualdade, afirmativa.
Jean-Jacques, convencido?
Eu posso também do ponto de vista que o foco é, você tem um símbolo do homem, então a pessoa que vai fazer a opção de um banheiro masculino ou feminino, né? Na verdade, mulher e homem, vamos falar isso, porque esse aqui é sexo, né? Masculino e feminino é gênero, né? Tá certo? Então a gente está lidando com gênero. É isso o foco, é isso que as pessoas têm que entender. A pessoa vai escolher em função da opção de gênero.
Mas você sugere o quê, então?
Eu acho que você falou que uma coisa, mais uma coisa que eu pensei, é quase um tom de brincadeira. Mas é uma coisa séria.
Não,
uma
palavra.
Sim, eu sei, mas é uma coisa séria. E muita gente vai levar um tom da brincadeira.
Mas o que você sugere? Posso dizer?
Eu não sei.
Mas assim, em algum lugar que já São José
não
tinha um lugar.
Não, o da brincadeira é meio lúdico.
É, porque eu vi no centro cultural. No centro cultural caiu pra mim assim, como.
Isso é cultural, como eu falei, é um espaço assim que circula pessoas diversas assim.
Então, é a cara do centro cultural. Beleza. Agora o professor falando. Assim. Parei para pensar, mas ela falando também parei para pensar, entendeu?
Mas eu acho que a gente tem que repensar, porque é uma coisa.
É algo que vai ficar de prazer.
Isso aqui tem lugar ou vocês que.
Tem lugar, tem na Universidade Federal do Rio de
Janeiro. É o PRJ.
Tá. Essa aí é da Juiz de Fora, da Juiz de Fora.
O que eles estão propondo é adotado na Federal do Rio de Janeiro, então ele já é usado em outro lugar.
É a mais usual, é aquela que a gente propôs, né? Mas tem várias, tem modelos. Na realidade, todos os gêneros ali, o usual mesmo, assim, o padrão internacional é all gender, né? É, todos os gêneros, que é a mesma coisa que está falando na parte do banheiro cultural, esse é o padrão internacional.
Aí todo mundo mesmo como
mas não é o mesmo objetivo. Pense isso, esse aqui é unissexo.
Sim.
É todos os gêneros.
Verdade.
Então não teria que trocar todas as placas de homens e mulheres na universidade. É diferente, não é a mesma coisa.
É outra coisa.
Então, só que a gente fez uma faixa assim, sobre essa placa desde a audiência que a gente vem discutindo. Porque assim, é muito complexo mesmo essa questão.
E também para a nossa mão. Então
assim, a gente pensou, aquela, claro que seria o ideal, mas se você vai, não conhece, de acordo com o que você
sabe.
Só que os casos, os problemas vão ser ainda maiores com a resistência de feminismo de outras vertentes.
Então, mas por outro lado, o que o professor está colocando, a questão do rico, pobre, essa brincadeira, conhecendo aqui a nossa universidade, talvez... não seja levado a sério.
Mas então, o que acontece? Se você colocar do jeito que você reconhece, já é um problema muito maior. É um problema usual em quase todos os lugares. Porque entra aquela coisa da pessoa que vai se fantasiar de mulher que entra no banheiro. Entendeu? Nesse sentido, porque a gente
Eu prefiro ela, de acordo com o jeito que vocês reconhecem, que é o título do nosso pedido. Mas a gente sabe que vai ter problemas sérios, mesmo. Na audiência pública, inclusive, ela só ocorreu porque a gente mudou o nome. Porque a gente deixou claro que não ia ser de acordo com o jeito que reconhece, né? Na audiência pública.
Porque tem toda aquela discussão do rádio falar que o queer vai falar que o gênero não é, que gênero é sentimento, que gênero não é sentimento, senão vai ter um momento que vai acordar um belo dia e vai vir travesti na universidade.
Essa é a questão, por isso que a gente precisa usar a palavra no caminho. O discurso é esse, que as pessoas que são contra, elas são intelectuais. A minoria que é os ignorantes. E elas têm todos os argumentos prontos. Então a gente já lida com elas no dia a dia e já sabe rebater os argumentos delas. Um deles é esse aí, de deixar aberto demais e a pessoa não chegar no dia amanhecer e virar um unicórnio que elas vêm comendo.
E eu acho que assim, o discurso que a gente usa é muito importante. É, quando uma pessoa que é preconceituosa vai entrar no banheiro, por exemplo, e lê uma placa assim, ela não vai querer ser ligada à questão da transexualidade. Então muito dificilmente um homem vai querer entrar no banheiro se dizendo mulher. Diferentemente de uma placa mais ampla, ele não vai ter aquele embate quando ele lê aquilo. E também, eu não entendi o porquê de um tom de brincadeira. Na verdade, eu vejo isso como algo muito sério, porque se LGBT tem todas as intersecções, você pode ser LGBT e pobre, LGBT e gordo, LGBT e rico. Mas, por exemplo, eu não vejo. Existem intersecções, então também é possível a gente pontuar. Se existe a possibilidade, eu não encarei em nenhum momento como uma brincadeira, claro. Eu encarei mesmo como uma forma de inclusão, de colocar outras possibilidades.
Eu até a metade.
Eu acho que ficaria assim. Eu acho que seria bom até para tirar não, né? A gente sabe que não tira, mas talvez para conscientizar sobre os outros tipos de preconceito.
Sim.
E eu não acho que cairia a visibilidade, que eu acho que essa é um pouco a preocupação. Eu não acho que tiraria isso, porque a lei embaixo ela fala especificamente sobre a questão de gênero. Então,
que a primeira palavra é trans.
Sim,
né?
E o próprio fato de se tratar de um banheiro e essa placa está em contraposição com a tradição, que é realmente né, uma plaquinha de um carinho, uma plaquinha de menina, isso já deixa evidente qual é o foco geral, o foco principal.
Mas em qualquer votação,
não sei, estão convencidos ou vocês acham necessário votar ou...
É tudo novo pra gente.
É novo. Fernando, é novo. Eles discutiram um ano com a gente e olhou pra isso em outubro.
Mas eu acho interessante saber que em outros lugares isso já é usado, né? Porque não fica também uma coisa que a gente inventou do nada. Tem uma contextualização.
A gente só alterou e colocou não brancos, né?
E colocar não héteros agora, que é o...
Agora, a arte do cartaz a gente vai pensar depois, né? Porque na portaria
está colocando
só a regra. É. Não, mas acho que a consultoria
que
de vocês seria importante.
A
arte
de cartaz
é
a estética da UFRJ para seguir esse padrão.
Mas acho que seria bom a gente apresentar a arte para ela conhecer.
Enfim, mas isso aí é extra.
A gente pode trazer para a próxima reunião da CEPAF uma proposta de... Porque a gente vai ter que, por exemplo, né, se a gente usar uma arte semelhante, embaixo vai vir letras um pouco menores e
depois as modelos.
Né? Isso depois a gente retoma. Vamos tentar avançar, que a gente tem o teto de 17h30, porque a gente precisa devolver a sala, entregar a chave, que tem uma outra reunião depois.
Volta lá.
Está no Word ali, lá embaixo.
Então. Falta só isso, né?
Então, estamos de acordo quanto ao artigo 1º, 2º e 3º.
Eu só trocaria o que eu coloquei.
Colocar não hétero. Depois de hétero, não hétero.
Retirar a sexualidade de escritas e colocar não hétero.
Tira a lésbica, bi, sexual.
Isso. Porque entraria um...
Depois de hétero?
Então, porque é tipo, você vai testar, falar que tem lésbica, entendeu? Essa é a discussão. Pode colocar não hétero e deixar o restante.
Entendeu? Travesti, cis.
Entendeu? Só acrescentou não hétero. Ô, Fernando, só acrescentou não hétero.
Se for colocar toda a sexualidade, você
não vai colocar o corpo inteiro. Então não é. É que nem a gente colocou negro, não branco.
Sim.
Entendeu? Então tem outro. Então é só para...
Cis, hétero, vírgula, não hétero.
Trans, travestis.
Cis,
hétero, não hétero.
Depois do hétero, né, tem vírgula, não é hétero.
Não
é
hétero.
É que eu acho que se você colocar não hétero e lésbica, parece que tipo, lésbica não é nem hétero nem não hétero. É.
Mas a gente colocou
lésbica. Não hétero é suficiente.
Olha.
É, aí tira.
Sério.
Não,
sério.
Eu acho que colocar bissexual é mais difícil.
Tem que ter.
É, eu acho que
não é hétero.
Por enquanto é isso.
Deixar não hétero.
Porque tem nome branco.
Tem nome branco, que também aparece como. Mas eu acho que começa a gerar mais confusão. Tá bom, confusão pode ter sido boa, mas eu acho que uma placa tem que ser direta.
Então, mas o que acontece? É porque pra não apagar os outros, entendeu? Parece que não colocou. Então, mesmo. Quem é índio? Quem é japonês? Entendeu?
É não branco.
Então, deixa assim, não é hétero, pode ser? Não é hétero, pode ser. Te contempla. Te contempla, não é hétero? E não tirar o restante?
Só coloca depois.
Não, deixa eu explicar isso.
Mas é que eu acho que faz sentido para hétero ou não hétero. Acho que vir junto é importante. Branco com branco.
Então coloca baixa, baixa, mesmo em cima.
Então pode colocar todo o resto antes de hétero.
É, todo o resto antes de hétero.
Pega esse bloco. É sexual. Só até sexual. Coloca antes de hétero. Aí. Assexual, vírgula. Hétero, não hétero.
Pronto.
Né? Agora faz a mesma coisa lá no homem.
Essa
cortina
já tá
vídeo.
O hétero é muito importante, né?
Ah, outro hétero no final. Só fala. Depois de assexual. Aí, vírgula não hétero.
Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Magalhães? Tudo bem, senhor? Alguma alteração?
Consenso agora?
Então vamos lá para o artigo do mesmo. A citação viraria quinto, porque a minha sugestão, como aquele era sobre as placas, né?
Não, tudo bem.
Ficar mais perto das placas.
Sexto.
E aí, tira esse quinto aí.
Pronto.
Contrário, a portaria. Então está aprovado por unanimidade.
Abstenções, fala para gravar, porque senão vai ter
gravação. Abstenções. Bom, gente, eu vou então. Essa é a decisão da comissão. Eu preciso publicar a portaria. Eu tenho que conversar com a reitoria sobre a publicação da portaria. Enfim, pretendo levar adiante, mas a gente tem esse, né? É preciso uma nova conversa. Se for necessário, a gente vai ter que ter mais luta, mas espero que não.
E o quê?
Mais luta.
Ah, não, a luta a gente está preparado. Se a reitoria não quiser, a gente... Não, mas aí a gente tem força agora. Porque se a reitoria não quiser, aí a gente traz os LGBTs de São Paulo inteiro.
É, porque pode... O que que pode acontecer? Só para deixar... O que, que pode acontecer? Pode acontecer da universidade não aceitar a portaria da PROAC e reivindicar uma portaria do consumo, uma resolução do consumo. Isso pode acontecer, porque é o órgão colegiado máximo, eles podem alegar um conflito de competências. Falar, olha, a CEPAF não tem competência para isso, nem a PROAC, isso teria que ser discutido pelo consumo. Se isso for, né, se vier esse argumento, pode ser que isso acabe parando no consumo.
Mas se for esse argumento, a gente
não
vai...
Não é o que eu defendo.
vai trazer a defensoria pública. A gente já decidiu isso. Se for pro Consone, a gente vai entrar com uma data de segurança aqui.
Mas isso fizer uma contraproposta também.
Consone, ouvi aquele monte de coisa. Eu vi aquele Consone todas as sessões. Ouvi aqueles conselheiros falando, gente. A gente já ouviu muita humilhação no dia a dia. Pra gente ouvir lá, aí uma travesti perder a paciência de um conselheiro lá vai perder a caixa de polícia.
Se a gente,
então,
por exemplo, quiser conversar sobre, aí eu vou agora aqui pro Consone, a gente
dá. A gente entra com mandado de segurança. Avisa o reitor. Ele vai ter o primeiro processo judicial.
Ou pode acontecer, por exemplo, da gente achar que tem que ser uma portaria da reitoria, não é para a reitoria. Aí a gente vai pegar essa portaria e...
Não, tudo bem,
mas, enfim, o risco que eu vejo, né, pensando naquela resistência que o professor José Arthur mencionou, é se vier uma onda forte de resistência, exigirem que isso vá para o Consul. E aí a gente vê qual vai ser o próximo... próximo capítulo, mas a princípio não é o que eu quero.
Lá os conselheiros ouvirem a gente. Eu já falo isso no dia a dia, imagina lá. Vocês sabem como é que funciona, eu não estou entendendo, tá, gente?
Sim.
Tá, obrigado, desculpa.
Obrigado, gente.
Desculpa, Fernando.
Pela presença. Os assuntos que estavam na pauta ficam para a próxima sessão, naturalmente.
Deixa eu aproveitar tudo. Tchau, obrigado. Obrigado. Sim.